Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros que você precisa. Da melhor qualidade que você possa imaginar. Eu chamo meu grande, enorme, super, mega, hiper amigo Edgar de Melo Filho.
Hoje foi no capricho, hein, chefia?
É?
Hoje foi no capricho, gostei do hiper. Tudo bom, Júnior?
Tudo bem, você?
Estamos curtindo essa secura aí, né?
Secura mesmo, hein?
É, secura. Mas, sim, da Charlie Kimball, você imagina como tá feia a coisa.
Ô, primeira vitória do cara.
Você vê? É, mas é, tá feia a coisa.
Tá feia a coisa.
Tá feia a coisa. E o Weber reclama que o nível da Fórmula 1 tá... Ele não deixa de ter razão, mas também, sabe, deixa quieto. Deixa quieto. Mas estava aqui dando a minha assuntadinha na página do Auto Race, e vi umas coisas aqui muito interessantes, viu, Júnior?
Por exemplo.
E nenhuma novidade, né? Lotus com sérios problemas financeiros. Obrigado. Só eles não sabiam disso, né?
Eu acho que essas notícias aí, cada vez mais eu vejo o Kimi fora de lá, hein?
É verdade. Não, isso, ele está cada vez mais na rua. Tá certo?
Cada vez mais na Red Bull.
Porque tu, ao que tu, embora exista um certo choque de egos, né, entre o Horner e o Marco. E um quer forçar o Richard, o outro já quer um piloto de nome. Porque também o fato dele... Não, eu li não sei aonde. Isso aí. Horner confirma a conversa sobre Alonso. Mas é tudo que ele queria na vida. Tá certo? Que o Alonso é a referência da barganha. Aquilo foi uma seta no Kimi. Eu abaixo e eu pego o outro. Não necessariamente que seja o Alonso, porque aí seria mesmo uma burrice sem tamanho.
Lógico.
Tá certo? Porque aí a equipe ia destruir tudo que ela tem. Porque esse negócio, não, aqui não vai fazer isso. Não faz, né?
Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu não acredito nessa
dupla. É verdade, eu também não. Eu me recuso. O Horner tá usando, né, Júnior? Sabiamente, né? Como bom inglês, cust me fee. Sabe, tá usando como moeda de barganha.
Sim.
E é um cara interessante. Sabe que ele tá puto, ele tá dando coice na Ferrari toda hora ele manda uma seta. Agora ele troca setas só com o presidente. Ficou interessante. Agora não é mais Domenicali, ele já subiu num nível top.
Isso.
Ele não é top 5, ele é top 0 agora. Foi safanão com o presidente lá em cima. Então, quer dizer, de repente, convenhamos, não é novidade. Pelo gênio que o cara tem, não é novidade. Então, o outro que de bobo não tem nada, falou, é a ocasião, faz o espertalhão, né? Vamos jogar com isso. Quer dizer, quem não, embora as coisas rolem entre eles, as coisas se saibam lá entre eles, mas é um momento interessante até para usar como, né, essa moeda que não deixa que não deixa de ser extremamente interessante.
Não tem dúvida, né? Não tem dúvida.
Então, você vê que tio B parece que se encaminha mesmo para uma clínica de repouso, né?
Tá ficando.
Tudo indica que sim. Eu só lamento que numa hora que ele se propõe até ajudar o Filipinho Nasser, né?
Então, exatamente.
Deve mandar Twitter, setas, cheques para ajudar, porque... Pelo jeito, pela notícia que eu li no Auto Race, ele está encaminhado, viu, sócio?
Será que com a idade dele não tem alguma...
É uma clínica.
Uma clínica.
É, fica numa clínica, imagina, com todas as mordomias que tem direito, mas fica lá sob controle, sob vetoração radar, né?
Mandando mas bastante ainda.
Mas continua, como sempre, isso... Junior, quem pode, pode.
Se a bandidagem aqui da favela continuar mandando na cadeira...
Então, imagina ele. Ele tem os pauzinhos com os barbantes na mão. Tá certo? Então, de lá ele vai continuar ditando. Se realmente acontecer e tudo indica que sim, porque a situação parece que se complica mesmo, o pai da Steffi Graf fez um curso, tá certo?
Foi. A única diferença é que o pai da Steffi Graf é alemão, né?
Exatamente, exatamente.
E ele é inglês, então, eu não sei se ele não consegue. Bom.
Imagina, deve ter. O que deve ter de Boeing de advogado voando entre Frankfurt e Londres é brincadeira, né? Fora os trens lá, bala. Então, mas a coisa gozado, que você não vê uma notícia de alívio, só cada vez que pinta uma, complica.
Tá complicando.
Cada vez que pinta uma, complica, é verdade, né? É que nem notícia do PT nesse país, cada vez que sai uma é merda. Saiu merda. Agora eles até inventaram de jogar no ventilador alguma coisa, é pra ver se tira um pouco o holofote, que tá chegando a hora do julgamento do Mensalão, né? Então já arrumaram aí Simens, aí para tirar um pouco o holofote, né, cara? Porque aí fica difícil. Então,
mas tem gente que acredita, viu, Edgar?
Ah, claro, piamente, nossa, né? Porque tem que morrer dando tiro, só.
Tem gente que acredita. Tem que
morrer dando tiro, negar sempre. É que nem pego na boca da botija segurando a calcinha da boneca. Calcinha, mas que calcinha? Tira isso daqui! Então, isso é uma cueca nova, último modelo. Então... então, Júnior, se o B tem que morrer negando. Então, não tive um momento, um refluxo. Para com isso, que refluxo, pastor. Moral da história. Tio B parece que deve se encaminhar mesmo, do jeito que as coisas estão caminhando, né? Deve mesmo ir para uma casa de repouso durante algum tempo. Mas espero que isso não tire essa notícia muito interessante dele até estar disposto. É uma ajuda maravilhosa. Não,
a ajuda.
O Felipe é tudo que ele precisa, para o Felipe Inácio. É tudo que ele precisa, né? Então, você não acha?
É a ajuda.
Bênção, hein?
É uma bênção mesmo.
Exato, é a mesma coisa que Francisco pôr a mão na sua cabeça e te abençoar. Então, isso. E também, um outro aspecto também que me chamou a atenção. Finalmente, o outro Felipe, o Massa... admite que a situação dele está em risco, mas tá, outro tem que também tá aí dando tiro, tem que acreditar sempre. Mas, claro, não, se conseguirmos os pontos e terminar as corridas bem, ainda tenho chance. Mas o carro deixa, Júnior?
Ô Edgar, o que você estava falando da ajuda do Bernie, do Felipe Nasser, tem até uma repercussão nisso que estamos falando agora, porque ele fala assim: preciso de um piloto brasileiro.
Oi, viu? Não, o tio Bernie não vai ajudar de graça. Não, de graça não vai. Ele sabe onde ele investe, porque ele sabe do business que ele tem aqui e da importância de ter um brasileiro na renda aqui da corrida. Que a renda é o de menos, mas no tititi, o que manda é o tititi, porque a renda é o de menos. A gente, se quiser correr com o autódromo fechado, corre. É o tititi, o montante. E é importante ter um piloto brasileiro sob todos os aspectos, né? Imagina os tentáculos disso em todos os segmentos, até durante o ano. Como, de repente, ele também, né, claro, até talvez antes de nós, ele talvez até já soubesse que the things is ugly in Brazil. Ele sabe que está feio aqui. E ele sabe o que a CBA não faz, né? O que faz, todo está careca de saber. Então, isso aí fica uma esperança de quem sabe. Até por méritos, porque a temporada de Fórmula 3 do Nasser foi maravilhosa.
Foi.
Está nessas pendências que a gente fica torcendo, porque a média de regularidade dele é muito boa, mas falta aquela vitóriazinha, né, que a gente tanto pede, para dar aquela sentada, né, Júnior? Então, é o que a gente fica esperando. Então, quando eu li essa ajuda do Bernie, até por outros interesses, eu já fiquei um pouco mais otimista.
Eu também. Né?
Porque, realmente, ele pode dar uma super força, não acha?
Eu acho. Agora, que ele precisa ganhar a corrida, ele precisa.
Nossa, ele precisa
ganhar a corrida.
Só bate na trave. Nossa, aí eu vejo que Calado já está na Force India, fulano está não sei aonde, Beltrano está não sei aonde. Pô, mas cadê o Felipe?
Pra ganhar a corrida.
Cadê o Nasser, né? Mas enfim, quem sabe uma vitória já sela definitivamente, porque aí também ele tira, porque ele também, você começa a ficar cabreiro, Júnior.
Lógico,
você.
Lógico.
Sabe, você vem, sabe, você sai, de repente você dá uma errada na largada, vai parar em último, tem 29 na sua frente. Você chega em terceiro. Puta, que corridão que eu fiz, hein? Mas não ganhou. Sabe, nossa, passou o mundo. Passou o mundo. Se tivesse largado em décimo, teria vencido, mas não estava em décimo. Largou, foi parar lá atrás, ou tomou um totó, rodou até voltar. Aí você começa, uma hora roda, outra hora engasga, outra hora o pneu demora para trocar, outra hora na hora que vai sair, sabe, Júnior, começa a acumular, você começa a ficar meio de pulga atrás da orelha.
Sim, sim, sim. Precisa ganhar uma corrida logo.
Então, porque essas coisas que acabam, você acaba usando como subterfúgios, se você não viu Massa, quer dizer... A esperança dele é que o carro, tanto na classificação quanto na corrida, venha render melhor. Ele mesmo disse que precisa terminar normalmente as provas e ter consistência. Sim, mas o carro deixa, Júnior. Se o carro deixar, piloto para isso, eles são os dois. Só que não tem mágica. Onde anda o Alonso? Onde ele anda? Então, e não tem mágica, sócio. Vem com a veia no pescoço, sabe? Vem com a mãe na zona. Senão, não vem, não anda onde anda. E os dois. Porque o carro não ajuda. Então, sabe, você fica também numa situação difícil que, claro, você... Tudo isso aumenta o desgaste, porque aí você fica na dependência até para usar como desculpa. É, mas o carro não ajudou, os resultados não vieram. Depois de 7 anos de casa, o senhor é meu pastor. Nada me faltará. Tomar que abra uma boca na Lotus, é que é a melhor coisa que pode acontecer na vida dele. Chega de Ferrari, que venha outro. Sabe, que vá outro.
Que vá outro mesmo. Opa, você viu a Indy?
Júnior, vi pedaços, mas fiquei muito contente pelo Elinho. Vi pedaços.
Não, Elinho
deu... Fiquei muito contente pelo Elinho, porque apesar de tudo, para ele, em termos de campeonato, foi bom. Ele está conseguindo administrar isso.
Né? Eu fiquei preocupado levar na classificação.
Eu também. Quando eu vi o resultado, eu não assisti, eu li o resultado. Falei,
putz, os caras tudo na frente dele, meu. Aí na corrida, eu não vi a corrida inteira também, mas eu vi um bom pedaço. Foi na tática.
É isso aí, que ele inteligentemente sabe que em que pese ele está na Penske e tudo, nesse momento para ele é muito importante usar a cabeça. É muito importante, até porque essa é uma hora que ele não deve correr riscos. É. Porque o Power agora já está de franco atirador.
Sim.
Pro Power rodar e bater, obrigado. Um abraço pro Gaiteiro. Recomendações ao Papa, sabe? Obrigado.
E o Power praticamente já tá fora da luta pelo título.
Então, o Power é o Grosjean na Indy. Se bater, bateu. Se não, vai pra cima do primeiro e sai do safanão. Ah, mas errou. O freio segurou, estampou, acabou com o carro. Obrigado, vai pra casa. É. Sabe? Não acontece nada. E ele pode sim, da mesma maneira que o Grosjean agora pode ajudar muito o Kimi. Que agora com o Lewis Hamilton vindo pra cima, agora o Kimi mais do que nunca vai precisar do Grosjean. E o moleque tá na sede, o moleque tá no barato, o moleque tá com raiva.
É verdade.
Então, isso pro Kimi é bom. O Kimi agora pode trabalhar melhor e isca, só que não pode ficar com essas coisas. Tem que iscar o moleque pra cima dos caras. Porque o moleque não tem nada a perder. Enroscou roda com roda, saiu, decolou, os dois bateram. Pra quem já fez isso no começo do ano, só se tá no lucro.
Lógico.
Você vai ter sempre a desculpa, mas não se podia esperar outra coisa. É, mas bateu e o outro não faz ponto, que é o que a equipe precisa. Porque você vê, fazendo as corridas que está fazendo, não estão arrumando dinheiro. Sempre tem um investidor, mas na hora H o investidor não aparece.
Exatamente.
O investidor não aparece. Não, essa semana estarei em contato com o investidor. Faz 2 meses que estão em contato com o investidor, cadê a grana? E é uma pena, porque, tá bom, o ano que vem é uma interrogação, será que o carrinho vai ser o mesmo? Mas, nossa, esse ano o carrinho está na jogada.
O carro, assim, na minha opinião, é o carro mais constante que tem.
E você vê que em diversas situações e com vários tipos de pneu. Pneu com Kevlar, isso. Pneu com manteiga, pneu com margarina, pneu com abacate. Isso. Qualquer mistura que você põe, o carro nem é bom.
Exatamente.
Porque aquela história que a gente fica batendo no martelo aqui, enchendo o saco, o carro é bem nascido, Júnior. E carro tem isso, quando o carro é bem nascido, ele se acomoda. Você guia o carro. Quando você guia o carro, todos eles são competitivos. Aí vem. Você viu que o Grosjean encheu o saco. Aí ele na classificação, ele vem pra cima do Kimi e não quer nem saber. Ele não quer nem saber que é o Kimi que tá no outro carro. Sai daí. Entendeu? Por quê? Porque o carrinho aceita. Então, você começa a questionar as coisas. E outra, ele vai para cima, ele não quer saber. Porque o princípio é esse mesmo. É seu companheiro de equipe. E você tem que ir para cima, sócio.
Aí,
a finalidade, no fundo, é essa.
E se no final da corrida tiver o Kimi atrás deles, eles fazem a troca. Senão não tem o que fazer.
Coisa tão simples. Ou com código, ou com a parada. Chama para mais uma parada, pronto. Não, fizemos os cálculos, o pneu não aguentaria. O pneu andaria até o fim do ano, mas eles fizeram os cálculos e não aguentaria. Parou o que me passou, pronto, ganhou uma posição. Mas é isso, além de ser corrida, tem um business por trás, Júnior. Tem esse grande business. Então, só que o espírito tem que ser esse. Agora, sabe, Mark Webber de vez em quando. não saio com muitas saudades de ver. Pô, só o que faltava ele sair apaixonado, dá licença. Ah,
mas daqui pro final do campeonato, o Edgar, eu acho que é válido o jogo de equipe.
Sim, né? Exatamente.
O que eu não acho válido é no começo, né?
Não, isso não. Não, no começo não, isso
eu não acho. Não, mas... como quiseram fazer com o Vettel e com o Weber na segunda corrida do ano.
É o que normalmente a gente sempre bateu nessa tecla. É. Isso não deixa de ser uma tática de interesse da equipe, mas quando se faz necessário. Pode. Você não pode sair usando a 3x2 como a Ferrari adora fazer para privilegiar o queridinho da escola, da classe.
Lógico, lógico.
Sabe, isso está errado. Então agora, é a tal história. Agora o Kimi, mais do que nunca, precisa do Grosjean. Pelo menos ele tem um franco atirador que vai para cima. E se deixar, o cara sai no safanão com quem tiver lá na frente. É. Pode ser Vettel, pode ser Lewis Hamilton, pode ser quem for. O moleque sai pro tapa mesmo. Ou vamos encarambolar os três aqui, vamos todo mundo por se emburacar aqui no final da reta, ou eu vou pra cima.
Se bem que...
Porque não tem conversa. Porque essa coisa, você vê...
Se bem que estão dando tanta punição pro Grosjean que eu tô com medo que ele comece a ficar meio bunda mole, entre aspas, nas disputas, viu?
A nossa sorte é que é o lag dele. É. Lag é que ajuda. Ele vai cair, o lag vai cair na metade do ano que vem. É. Eu estou me punindo. Já estamos em junho de 2014 e a Lotus ainda está tentando acertar o cara. Então é isso que nos ajuda. Entendeu? Bom, o que houve, Romain? Você está triste? Ô, meus caras estão me punindo de sacanagem. Mas punir quando? Pô, mas eu não fiz nada. O Buta que veio com frescura. Mas você está falando o quê, moleque? Ah, bom, não fizemos nada. Eu estava tentando fazer minha corrida. Ele veio para minha frente, o pneu bateu. Qual é o problema? Por que me puniram? Cara, mas faz um ano isso. Ah, não gostei não, assim não dá graça. Sabe, é a nossa sorte, Júnior. E você tem que pegar um detraque, porque senão eles matam. Eles põem tanto hábito de freira que eles matam o cara, como mataram o Montoya.
E mataram o Pastorzito também.
E mataram o Pastorzito. O Pastorzito
virou uma Madre Teresa de Calcutá. Não,
mas meu Deus do céu, passa todo mundo agora. Quem quer, passa. Imagina ele dividindo freada com o Jardim, lá com o Vandergaard. Para com isso. Tá certo? Não, não, não que o Vandergaard não tenha os seus méritos, mas escuta o carro que guia, dá licença.
Lógico, lógico.
Então, fica uma situação até constrangedora pelos critérios que os comissários usam, que você não, em sã consciência, você não consegue acompanhar a cabeça deles, porque eles se contradizem a cada punição.
Falou tudo.
Eles se contradizem.
Falou tudo.
Ao mesmo tempo que eles punem uma coisa que naquele momento é grave, na outra a mesma situação é normal, mas foi igual!
Entendeu, e dessa vez eu vi crítica assim de gente que não costuma criticar, entendeu?
Ufa, é porque foi demais, foi uma coisa mesmo sacana.
Dessa vez foi sacana.
Aí foi sacana, aí entra o dedo, aí entra o esquema, entendeu? E eu tenho a impressão que o anão mor da FIA. O Mini Corleone deve ter chamado os caras e rapaziada, vamos maneirar, porque agora deu na vista.
Sabe, não
tem. Agora, os caras que tomaram passão dele reclamar, isso é normal. Você acha que alguém gosta de tomar um passão como tomou dele? É. Agora, pneu com pneu bate, filho. Porque é a mesma coisa que o carro de turismo, lá tá com lata esfrega, não tem como. Fórmula 1 tem que encostar pneu, vai encostar o quê? Você acha que o Vettel fez o quê com ele naquela largada? Sai daí! Senão ia tomar por fora lá. O moleque vinha babando. E agora vem o seu Button chorar no rádio. Você está discutindo a qualidade do Button.
Chorar no rádio e chorar lá na BBC no microfone.
Sim, mas isso é eternamente. Até porque ele é o queridinho da BBC, né? Faço qualquer coisa. Até para Luiz Hamilton, mas fez com o Button, só para. É. Feriado na Inglaterra.
Ele sai do carro, sai correndo já atrás do repórter da BBC.
Mas lógico, já vem com a choradeira. Não, e os caras já conhecendo, porque eles estão no rádio, já vão dando todas as razões. Ele já chega com o prato pronto. Isso. Porque os caras já ouviram no rádio. Tá certo? Então, Júnior, a situação se... Porque, por exemplo, como você justifica você ter o rádio? Isso meu amigo Euler German me mandou, uma coisa fantástica. Você ter o rádio de todos os pilotos do começo ao fim da corrida e ter uma fala do Alonso com Stella.
Às vezes não tem nenhuma.
Então, ter uma, os caras, Afon, censura.
Às vezes não tem nenhuma.
Mas por quê? É um grande mistério.
Ô Edgar, você sabe que você foi no YouTube Tem o rádio do Felipe Massa com o engenheiro dele, de todas as corridas, a corrida inteira.
Mas essa última, então, que é mais impressionante, tem de todos os pilotos. Tem do Van der Garde perguntando pro engenheiro dele, será que vai chover? É. Até isso tá lá. Tá certo? De todos. Até do Charles White entrando no rádio, falando, tudo. Tem tudo, menos do Alonso com Stella. Tem uma fala só de Stella, mas uma fala totalmente fora do contexto. Não sei se você está perguntando se o Barcelona ganhou, perdeu, ou se o Real Madrid ia renovar com o Cristiano Ronaldo, que arrumou uma gostosa, que ganhou 10 da galera. Então, não sei. Mas por quê? Por que no rádio dele não sei. Qual é o mistério? Então, existem coisas... que a própria razão desconhece. Né? Por que esse tipo de censura? É complicado. É que nós, eu me permito, nós, eu, você, os nossos internautas, nós gostamos demais disso.
Ah,
porque precisa gostar muito, viu, sócio?
Precisa.
Precisa gostar muito. É aquela namorada pentelha que você tem que gostar muito dela para não dar um pé na bunda. E no final você ainda acaba tomando. Mas enfim...
Bom, a classificação da Indy que a gente estava falando. Bom, primeiro que eu quero falar de novo, a pista é maravilhosa, né? Que pena que a Indy não corre mais pistas assim.
É verdade.
Que pista linda, que pista bonita, parece uma estrada mesmo, né?
É verdade. É
pena. O Elinho está com 453 pontos, segundo está o Dixon 422, depois o Hunter 388. O Elinho está bem mesmo, viu?
Ah, então.
Tá bem mesmo, não.
Isso mesmo. É por isso aí, o momento, João, agora é esse. É você começar a fazer conta e correr de acordo com as suas contas, para você não correr riscos. Ah, mas tem que ir pro pau. Vai pro pau, dá uma porrada e joga o campeonato no lixo. Sim. Então, não, você tem que ser malandro sobre todos os aspectos.
E só tem mais 5 corridas, hein, Edgar?
Então, tem a hora de ganhar e tem a hora de fazer ponto. É. Tá certo? Não é que você vai deixar de ser competitivo, não. Você precisa usar a cabeça. Ver com quem você vai dividir curva. Vocês têm que cuidar de tudo isso. Quem é vaca brava, quem não é. Vou ficar sempre por dentro. Não fica, não dá sopa pro azar de ficar por fora. Sabe, você tem que tomar uma série de cuidados que agora, a hora, o momento... Você lembrou muito bem. T-5. Faltam 5 corridas.
Uma em misto, 3 em rua e uma em oval.
Então, ele tem que marcar esses dois, marcar em cima. Tá certo? E aí que vem o power pra dar uma mão. E aí, nessa hora é que é bom o franco atirador.
Porque o power já era, ele tá em 11º no
programa. Não, o power esse ano,
ó. Ele de Penske. Está atrás do Tony Canan.
Olha.
De KV.
Não, esse ano foi triste.
Esse ano foi triste.
É pra esquecer.
Tá atrás, por exemplo, do Justin Wilson, de Dale Coyne.
Nossa, de Dale Coyne, não, aí também é demais. Aí é para pedir as contas.
Então, essa, o Will Power, esse ano, ele vai arriscar do calendário.
É verdade, vai arriscar do calendário. É aquele ano que as coisas não dão certo, né, Júnior? Tem. São altos e baixos. Às vezes acontece isso. Quantos pilotos já não tiveram também seu ano ruim? As coisas não dão certo. Às vezes não dá certo. É. Tem carro, tem tudo, tem equipe, tem tudo, mas não vai. Alguma coisa encalacra, alguma coisa pega... É uma pena. E o que falta, hein, Júnior, dessas 5? Um oval, o que já é bom pro Elinho, um só, que aí ele no misto ele consegue se virar. Mas tem parede? É misto com parede?
É misto com... Não, é rua, né? Ah, não, Sonoma. É Sonoma.
Ah, mano, tá bom. Boa.
Pista muito legal.
Boa.
Eu tive lá agora em fevereiro. Depois tem Baltimore, que é rua. Depois tem rodada dupla em Houston. Corrida recorrer daquela sábado e domingo.
Bom.
Fecha
bom.
Em Fontana, 19 de
outubro. Nossa senhora. É 900 por hora em Fontana. 900 por hora. Em cima do guarda-reio, lá em cima. É. Nossa senhora.
Isso mesmo. Eu acho que o Elinho é a melhor chance dele.
É verdade. Não pode perder esse bonde para a história. Não pode. Tem que se agarrar no reboque.
Exatamente.
Né? Porque o Júnior, por falar em volta rápida, para não perder o gancho, para continuarmos mais um pouquinho nos Estados Unidos, eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas como é um outro assunto,
Ô, Júnior, que coisa impressionante. Sobre todos, eu já vi umas 400 vezes em slow, em super slow, mais do que depressa, de dentro do carro, de fora, no porta-mala, dentro do farol. Que coisa impressionante a pole do Ryan Newman em Indianápolis.
É?
Você viu que o foguete andou? Que trilho que aquele carro tinha? 208 milhas por hora na aproximação da curva 3. Meu Deus, o carro não balançava. O carro não mexia, o carro vinha pregado no chão. Que coisa impressionante. E aí no cantinho da tela aparecendo o Jimmy Johnson só olhando. E você vê que ele começa da volta, começa a sorrir, na metade da volta ele já tira o riso da cara. Ele sabe que o cara tá rápido.
Não, o Edgar falou...
O cara só foi pior do que ele na curva 2. O resto ele foi mais rápido que o cara na 1, na 3 e na 4.
208 milhas na aproximação é 334 por hora.
Tá bom, chega depressa ou não?
O carro de uma tonelada e meia.
Nossa, o que chegava o Ivan do motor, do Chevroletzão, que coisa impressionante. Eu fiquei extasiado com que o carro tá no chão. Além do que o cara deve correr lá 704 anos, sim, né? É, que o cara é de lá. Nossa, que volta perfeita. Ele não passa na saída das curvas, a trajetória, ele não mexia no volante, o cara passava um dedo da parede. Um dedo. Ah, meu, aí não tem como,
você
né?
Você vê, um cara desse tá sem assento pro ano que.
Não acredito nisso.
É. Mas
não,
ele vai arrumar, ele vai arrumar.
Não é possível.
O cara tá sem assento.
E me conte uma coisa, falando nisso, o Bonitão quebrou a perna, é?
Você viu?
O Bonitão quebrou a perna. O que aconteceu lá com o sprint car? Tomou uma carambolada?
Acontecido.
E foi acertado por um retardatário. No ovalzinho lá de terra, de Iowa.
É.
Que eu acho que até para manter a mão, aqueles caras para manter a mão não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor que os sprint car para manter a mão. E disse que passou o retardatário, a hora que aliviou, que atravessou para fazer a curva, o retardatário entrou a meia nau. Saiu capotando ele. E Júnior, estaleiro aí por long time, viu?
Ah, é.
E tão,
pelo menos um mês, né?
Tão cedo, acho que o Chase voou, viu, sócio?
Voou.
Acho que o Chase voou.
Também acho.
Nesse caso dele, pode pôr alguém no lugar?
Mas não vai pro Chase, eu acho.
Não vai pro Será? Não. Porque também vai pôr quem? Vai botar o Mark Martin?
É, tem essa.
É, porque o Mark Martin tá meio de franco atirador. Aluga-se vagas. É. Sobrou um carro, ele vai e senta, porque... Senão vai voar no Chase. Ele não tava perto dos 10?
Tava.
Então, você na última lista que você falou, ele tava décimo e pouco, décimo terceiro, décimo primeiro, não me lembro. Tava por aí. Como você me falou, é até um que tem chance.
Olha, vou falar para você onde ele está. Ele estava com chance, sim. Tem chance ainda, mas quebrou, agora com a perna quebrada, ficou... Décimo primeiro, ele estava em décimo primeiro, na boca do Chase, com uma vitória. Ele até pode, com essa única vitória...
Segurar o rojão.
Segurar o rojão, mas é difícil. É difícil porque você tem... O Martin Truex Jr. e o Ryan Newman, que também tem uma vitória.
Tem uma vitória,
E os outros que não têm vitória, mas que podem ter, ó, Jeff Gordon, Brad Keselowski, o Buchão, o Jamie McMurray e o Joey Logano. E o Eric Almirola também.
O Almirola ainda tá na lista.
Esses caras podem ganhar uma corrida e podem ultrapassar ele nos pontos, aí... Entendeu? Aí fica um. Por exemplo, o Jeff Gordon. Bom, o Jeff Gordon não. Eu falei Jeff Gordon, mas o Jeff Gordon tá em nono, pô.
É verdade.
Quem tá logo atrás dele, por exemplo, é o Brad Keselowski. Quem tá logo atrás dele na classificação, dois pontos atrás dele só.
Brad que chegou em sexto agora do mundo, né?
Vai passar aí na próxima corrida, certo? Só se não marcar ponto.
É verdade. Então,
se bater, quebrar, senão ele vai passar outro.
É verdade. Ô, Júnior, como assim o Buchão em terceiro?
Né, não sei também.
Hein?
O que eu sei what's é happened? Que o Paludo em segundo.
Não, isso foi muito legal.
Melhor classificação.
Isso foi muito legal. Não, e sabe, nos pedaços que eu vi algumas relargadas que eu gostei. O Miguel pegou a mão das relargadas, viu, sócio? Posso estar enganado. Posso, não, imagina. Mas... Quem já viu as relargadas que ele deu, e quem viu, ele deu muito, nossa, me largou, sabe, muito, muito bem, e veio no safanão mesmo.
Eu só vi uns lances na internet mesmo, não deu pra ver nada na TV.
Nossa, gostei muito das relargadas dele, porque no fim é o que manda, né, Júnior?
Sim, sim.
Você relarga bem, você continua na dá uma errada na relargada, vai parar na casa do chapéu e depois
vai parar na casa do chapéu. Não, e a relargada, as três primeiras voltas após cada relargada são cruciais, né?
Então, sabe, depois vem no meio dos cowboys, sócio, tem muito touro lá no meio, viu? É verdade. E lá então é triste.
Foi bem legal e a disputa.
Nossa, aqui, fiquei muito contente com o resultado.
E a disputa aqui do período da semana tá impressionante entre. Ele agora ficou um pouco para trás, o Paludo. Mas chegou um momento, estava praticamente empatado Charlie Kimball, Augusto Farfus Júnior e Miguel Paludo.
Olha.
Agora o Paludo ficou um pouquinho para trás.
Né? Mas isso é bom, viu? Esse sinal é que a rapaziada está se ligando.
É verdade.
Né? A rapaziada está se ligando.
E na Sprint Cup, eu não lembro quem ganhou.
Não viu? Ganhou o Kenny.
Ah, é, ganhou o Kenny.
Ganhou. E assim, acho que para a tristeza do narrador, né? Porque ele estava numa torcida desgraçada pelo Jeff. Desgraçada. Desgraçada. Mas ele entrega que é uma barbaridade. Aliás,
o Jeff Gordon não ganha uma corrida há quanto tempo já, meu?
Isso é praga de madrinha, viu?
Não é possível, meu.
Praga de madrinha. E logo um piloto como ele.
É.
De madrinha.
Ele até tá campeão.
É verdade.
O cara não ganhou uma corrida sei lá quantos anos.
É verdade, só.
Eu não lembro quando foi a última vitória dele, sabia?
Mas é bem por aí mesmo. É impressionante. Outro dia também estava na boca de ganhar um, tomou um porrão, esfregou na parede, não sei o que aconteceu. Sempre tem uma coisa engatilhada atrás da árvore.
Isso mesmo.
Puta, mas que coisa,
isso
viu?
Isso mesmo.
Nossa, impressionante. E JJ foi um pecado, né? Acabou chegando lá na casa. Não, 13º não foi ruim, cara. Pra quem fez a corrida que ele fez.
Sim.
Mas, nossa, fiquei. Nossa, e o buchão, rapaz. O meu favorito acabou mais uma vez entregando ouro, né? O Kyle. Então. Mas eu já tô acostumado, eu já me acostumei.
Entregou ouro no final, vou começar não?
Providenciar. É como sempre, né? Como sempre. Mas, no fim você acaba acostumando. Enfim. Bom, pelo menos dessa vez não pontuou 600 voltas, né? Com uma corrida de 602, perde nas duas últimas, menos mal. Mas vinha numa batidinha que eu falei, bom, agora como tá pontuando muito, tá preparando o carro pro final, né? Esquece. Vou ter que começar a preparar outro para torcer pro ano que vem, viu? Já vi que a coisa ali é cheia, viu? E o Chase vai se configurando cada vez mais,
e
né?
Agora esse final de semana.
Agora com o Bonitão também fora, vai voar a pena aí pra pegar essa boquinha.
E esse
viu?
Final de semana. Ó, o Stewart deve estar muito chateado de ter machucado, porque é uma pista que ele anda bem, o Watkins Glen.
Pois é.
O Watkins Glen, que vem pra frente, Montoya.
É verdade.
Vem pra frente esses caras, vem aquele australiano que esqueci.
Isso. É o australiano lá. O Ambrose.
Isso,
o
Marco.
O Ambrose vem, ele pentelha lá, viu? Ele sabe andar lá.
Sabe. E o Stuart deve estar bem chateado que ele anda bem lá também.
É uma pena, viu?
Uma pena, dançou.
É uma pena. Acontece. Ele sabe o risco que corre. Andar com aquelas galera, mas é assim mesmo.
E o Nelsinho corre sábado lá, hein?
Que bom.
Corre sábado. Tomara que não seja como foi lá em Road America, que aí ele se dê melhor.
Júnior, bom.
Não, a gente sabe, né? A gente sabe já. Das dificuldades.
Não desencalancra daquela praga, daquele. Como chama aquele castigo?
Aquele carro.
É, o karma dele. O karma.
Que não desgruda.
Não desgruda.
Pastrana.
Pastrana. Então, não, que por sinal tem o capacete dele é da Red Bull, né? Deve ter uma graninha ali. Mas que coisa, não desencalacra. Nossa senhora, eu não sei. Eu vou continuar torcendo. Eu só espero que o Nelson já esteja em conversações adiantadas para o ano que vem. Para não ter aquela desculpa. Não, cheguei em junho. Aí vai ficar difícil, viu, sócio? Vai ficar difícil. Então, acho que assim, é legal, meu. Está em agosto, já começa a traçar os pauzinhos para ir para uma equipe legal o ano que vem. Porque ele está na cara, ele pegou a mãe, ele sabe andar, só agora falta o foguete, né?
Eu só espero, né, que a emissora de TV passe ao vivo as duas corridas, né?
Está difícil.
Está difícil, os caras só xingam lá. Comentaram que o moderador não pode nem deixar passar, porque é uma xingação.
Eu faço uma ideia, porque seria um vírus geral isso, hein? Acho que é meio que um vírus que atacou as direções de TV. Acho que é meio vírus, sabe? E também tem muita praga que joga contra,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
E agora com o destaque do futebol, com essas importâncias todas, então aí as pragas ficam mais acentuadas ainda.
Oi, Diga, falando em futebol, uma palhinha rápida, vai. 8-0 pro Barcelona, foi grave, meu. Você viu os gols?
Vi, não. Vi, mas também jogaram contra o Júnior.
Mas foi uma vergonha pro futebol brasileiro, isso daqui.
Foi, claro.
Não foi
claro,
também, pessoal tirando sarro do Santos, tudo bem. É pra tirar sarro, tudo bem, mas.
Não,
8-0.
Foi triste. 8 não. O Barcelona. Não, aquela que, sabe, não, vamos considerar com o Tahiti. Tá bom, era o Tahiti, pô, mas agora era o Santos, pô, era um pouco. Sabe, faz 3 e troca metade do time. Chama o Infantil e põe o Infantil pra jogar. Sabe? Foi triste. 8.
Não, e agora parece que o Santos não tá querendo fazer o segundo jogo aqui. O Barcelona falou que se não fizer, não
paga. Sim, mais 8. Aí dá 16, né, sócio?
Aí o Barcelona falou: se não tiver o jogo, não pagamos nada.
Exatamente. Pediram, né, sócio? Não sabiam? Com esse time que tá aí vai querer jogar contra o Barcelona? Tanto sacanagem. Também precisa. Você vê, essas coisas. Dirigente, isso não é uma. Não é só uma propriedade do São Paulo Futebol Clube. Todos têm suas recaídas. Sim. Tá certo? Sim. Todos têm suas recaídas. Então, é isso. Não sabia disso? Não pode dizer que não sabia. É só olhar o time do Barcelona. Achou que esse time misto, improvisado, com técnico improvisado, e rebocado lá em cima da hora, sem novidades, que o Neymarzinho Júnior está chegando agora. O negócio dele agora, por enquanto, é arrumar dancinha, ajeitar o cabelo. Ele está preocupado com isso, entendeu? Gurizada, eu preciso fazer o penteadinho e tal. Ele quer dar um tapinha nas gatinhas na baladinha. Então, né, para ver se arrumou uma graninha aí, melhorar o salário. O pai já tá de manager, aquela coisa de sempre, né? Só que bolinha mesmo, sócio. Conclusão: caíram na roda lá, tomaram 8 e voltaram felizes. O Barcelona perdeu pelo menos 5. Não, perdeu 5. Você não viu o jogo?
Não, eu só vi os gols.
Não.
Alguns gols foram impressionantes.
Não. Isso, imagina os 5 que perderam.
Eu vi o gol que o Neymar não fez, que o goleiro fez um milagre.
É verdade. Não, e o Neymar também maneirou, viu? O Neymar aliviou, não, deixa quieto, sabe? Aí também o coração fala um pouco. Não tinha nada a ver, amistoso. Deixa a rapaziada se divertir. Só que a rapaziada foi lá e massacrou, viu? Enfim, isso acontece. Isso é assim mesmo.
Vamos voltar aqui então para nosso.
Voltemos à gasolina.
Voltemos à gasolina. Então, nesse final de semana tem essas duas corridas na NASCAR, que a gente torce para que a emissora passe ao vivo. Se não passar, vamos colocar link, né?
Isso. E xingar também, bastante, né? Xingar é bom, Você não viu o Cabral? O Cabral tá voltando atrás em tudo. Já ele tira a candidatura dele, tá voltando atrás em tudo. É. Não vai mais destruir mais nada, vai reconstruir tudo. Isso. O que destruiu vai construir de novo. Só falta o autódromo. E tá voltando atrás, que bom que é fazer vigília na rua da casa dele, né? Viu como funciona?
Funciona.
Ah, que pena, tomara que ele volte atrás. Bom, se bem que ali é mais do Paz, né? Do
Cupim. É mais o Paz, porque é prefeito, né?
O Teodoro continua com as minas e vai bem, obrigado, viu?
Eu prefiro o prefeito lá do que o governador. Assim,
é, sim.
Dos males o menor, vamos.
Dos males o menor. É verdade. Temos gestão.
Oi? E vamos ter também Stock Car esse final de semana.
Não, você tá de sacanagem comigo. Você quer dizer desfile.
Desfile.
Ah, bom. Aí sim, vamos ter desfile de estocar, ok. Assim, 5 voltas de corrida e 90 de bandeira amarela.
É o que vai ser, né?
Sim, como sempre, né? Só falta chover para ficar melhor. Aí é que vai ficar perfeito. Agora, Júnior, uma palhinha aqui. Uma palhinha aqui. Lembra que a gente tava numa torcida desgraçada pro Paul Espargaró assinar?
Lembro.
Assinou no lugar do Crutchlow, que foi para Ducati. Foi
pra Ducati.
Tá bom para você ou não? Os caras, Audi tá brincando ou vem para cima?
Isso que eu tô falando, a Audi não brinca.
Foi buscar o cara, buscar. Hein? Foi... Só o cara não tem aquela recaída da última corrida dele, que ele sumiu?
Sim, foi só aquela corrida.
Cara, é um animal. Eu não sei se não deixaram o cara preso no quarto escuro 3 dias. Esse cara é bom deixar no quarto escuro 3 dias. Então, mas... Bosque, eu fiquei super contente de ele ir pra... Tá bom, ele corre um risco, mas, Júnior, você tem que arriscar. Não, vai, não deixa de ser uma equipe de fábrica.
Não.
Vai viver eternamente nesse berço esplêndido? Não vai com a Audi pondo dinheiro? Lógico. Uma hora esse troço tem que andar. Porque o alemão é assim, não deu certo, joga o chassi fora, pega uma Honda, troca de nome e põe lá.
Acho. Se não, e se não andar em 2014, em 2015 anda.
Tá bom. Pra quando você tem grana, Júnior, tudo é mais
lógico,
fácil.
Lógico, lógico. Eu acho que ele fez tudo bem. É mais eu acho fácil. Que ele fez bem de ir pra lá.
Pronto, e o caminho era desse mesmo com o Paul Espargaró. Então o campeonato você vê, o Stoner agora tá tentando andar, a chuva não tá deixando. É,
começou
né?
hoje.
Não deixa. É, então, já teve que dar 6 voltas só, porque toda a chuva do mundo caiu lá, em cima da pista. Aí também é difícil, né?
É verdade.
Aí também é difícil. Vai fazer
esse
o quê?
Esse deve estar comendo o pé da mesa, né?
Nossa, deve estar. Deve estar.
Stoner deve estar comendo. Quando ele parou, nós falamos, ele vai voltar, lembra?
Não, claro, lembra, exatamente. Tudo, ele não ia conseguir ficar fora. Ele só fez isso aí para fazer uma média com Dona Adriana, que merece, tá certo? Pronto, descansou um pouquinho, já cuidou do filho, agora pau na máquina, sócio. E vambora. Mas legal, achei legal. É um risco. Ah, mas a Ducati não ganha nada. Mas escuta, uma hora tem que melhorar. Você tem que ter o piloto e tem que botar os caras para trabalhar. Porque não adianta você ter a máquina se depois não ter o piloto.
Lógico.
E aí?
Lógico.
Tá certo? Você vê, não andava, não andava, mas o Valentino tirava leite daquele troço. E não fazia mágica. Então, piloto, você tem sempre que ter um. Agora compete aos caras fazerem um, sabe, trabalhar o chassi, o motor, etc. E eu acho que a Audi tem todo um histórico por trás
também
disso.
Também acho.
Alguma coisa me diz que eles têm um histórico. Ah, mas não teve nada que ver com moto. Não se iluda, porque vai buscar os caras que
tem. Lógico, lógico.
Onde é que dá? Tem um italiano lá que mexe em moto há 79 anos. Vai buscar atrás aqui. Sim. Já põe o cara, aluga a casa pra ele, pronto, põe o cara
até
lá.
Até porque se não quiser, simplesmente saia fora.
Pronto.
Né? Pronto. Não queremos pronto. Mais, muito obrigado, passa aí bem.
Porque sabem que é um mercado importantíssimo. Corrida de moto, vende muita moto na Europa. Pode não vender aqui no Brasil, mas na Europa vende muito. E eles sabem o veio interessante que é. Que os japoneses até agora estão deitando e rolando.
Público no autódromo. E muitos autódromos, dá mais que na Fórmula 1.
Exatamente. O pior público que você vê é 80, 88, 86, quando não vai ninguém.
Exatamente.
Tá certo? Vê aqueles bandos, quer dizer... Então, Júnior, não acredito que... Será que a Audi entrar numa furada?
Não, eu não acredito.
É difícil. Eu não creio.
Ainda mais eles contratando o cara, quer dizer, um contrato de 2 anos.
Opa!
É porque estão vendo que o cara está andando numa moto que não é de fábrica...
Isso, exatamente. A hora que botar um foguete na mão do cara, o cara babar no babador, ele vem. Então, sabe, não tem muito o que fazer conta, não. É isso aí. Eu acho que foi uma ótima contratação. Vai penar? Vai. Vai comer o pão com o diabazão? Vai. Mas é piloto da Ducati. Vai ganhar um belo salário, tá certo? E os caras vão trabalhar para fazer um foguete. Agora, é muito importante essa fase de desenvolvimento. Eu espero que ele tenha sensibilidade para ajudar os caras. Se bem que muita coisa hoje o computador informa. Mas peão para torcer o cabo eles têm.
Não tem dúvida.
Tem não,
Opa, Não tem dúvida.
Sim.
Edgar, acabei de ver aqui, ó, o Autorista acabou de publicar que o James Calado confirma conversas com a Force India.
Olha, então... que já era uma previsão, né? Sim. Que Calado deverá ter futuro na Force India, então confirmou.
Eu acho que quem dança aí é o. É o alemão, viu?
O Sutil. É. Tudo indica que sim.
Eu acho que ele vai acabar no mesmo. Indo para o mesmo lugar do Weber.
Isso aí.
Lá no.
Exatamente.
Então.
É. Até porque, assim, dizem as más línguas, né? Alguns contatos que eu tenho de amigos com quem eu trabalhei junto na Fórmula 1, ele é bem mais ácido.
Ah, é?
É, ele é mais ácido. É um ótimo menino, mas é mais ácido. Você vê que já é mais tendência, já tem tendências a garrafadas, então... sabe, ele é mais ácido e isso também não contribui muito. E aí o carro dá um probleminha, ele já desce, mete a boca. Não pode, tem que ser vazio, tem que ser que nem um. El coche es perfecto! O cara tá uma merda. Tá certo? O presidente sorri. Italiano gosta.
E o Paul de Resta, hein, Edgar? Vai certo. Ter mais um ano lá?
É, será?
Porque, pô, esse cara já tá lá desde sempre.
Já tá virando móveis e utensílios.
Né?
Já. Já, móveis e utensílios. Vai, pelo jeito vai continuar lá.
Famoso, né? No Ford, nem sai de 5.
Nem sai de 5 a V8 ainda, não é o Tufão, é o outro, o Andorinha lá. Júnior, é a tal história. Não sei. 2014 ainda tá aquele baú trancado. A gente não sabe o que vem, né, Júnior? Você tem dentro de uma lógica, claro, o Red Bull deve vir com um carro bom, McLaren espera-se que dê a volta por cima, porque isso está aí uma piada, a Ferrari tem obrigação, se bem que já está tomando no motor, precisa correr atrás, dá tempo, mas enfim.
Mercedes.
Mas eu estou curioso com os carros, Segundo alguns especialistas, os carros, dizem os especialistas, engenheiros, etc., que o carro deve ser mais rápido que o desse ano.
É, então.
Você deve vir um meteoro aí. Outro dia eu ouvi o barulho de um.
E muito.
Bonito barulho.
Muito torque, né? Muita saída de curva.
Muito torque. É, o turbão ali assopra, né?
E hoje não tem torque, Fórmula 1, né?
Não.
Vamos.
O turbão é turbo. Turbo é turbo. Não tem como.
Será que muda a tocada, Edgar?
Ah, é que esses caras se adaptam rápido, né? É só se ajustar o coice, entendeu? Ajustou o coice, acertou o pé na hora de dar o coice, você vê como é que ele abre, a elasticidade na hora que manda. Os caras acostumam rapidinho. Os caras acostumam rapidinho, Júnior. Isso aí, pouco para se acostumar, é rapidinho. Por isso que é bacana ver treino de pista que eles vão dar pela primeira vez.
É mesmo.
Puta, eles sentam dando 10 voltas, na oitava já vem no tempo perto da pole.
Incrível.
Impressionante, cara, né? Que o cara vira igual, porque essa curva é igual àquela, essa outra é igual àquela outra de Barcelona, essa daqui é igual a outra da Hungria, essa daqui é igual a de Silva, então é rapidinho. E o carro responde, né, Júnior? Então, quando você tem o cônjuge, quando o carro é bom de berço, quando o carro é bom de berço é ruim, hein?
Nem pode.
Sem contar que você tem várias, de resta continua, Petrov quer voltar a todo custo, tá certo? Porque parece que o camarada Putin também vai investir um pouquinho mais e é o momento dele tentar voltar. Tem mais um aí, mas que parece também um banho-maria, vai ou não vai, que botou dinheiro, que o Bernie arrumou para ele botar dinheiro na acho que na Lotus.
Sauber.
Na Sauber, isso, exatamente. Também não sabe, talvez para 2015. Já andou de fórmula, garotão? Não tenho nem ideia. Então, não, eu corro de lado aqui. Então, de repente, você vê, tudo é uma surprise. Né? Surprise. A gente tem que esperar, porque realmente, na acepção da palavra, vai mudar tudo. Muda tudo. Então, e numa dessa, tio B assistindo da clínica também, né? Tem essa, sabe? Estava com várias televisões, telões, na clínica.
Com aquele com um aventalzinho branco.
Isso, exato. Várias enfermeiras gostosas ao lado, porque ele de bobo não tem nada. Então, é assim, sei lá, vi. Segue
aí. Vamos para as perguntas, então.
Bora lá.
Bom, eu ia começar com o Leonardo, mas tudo que ele perguntou aqui, a gente já falou, né, sobre as punições do Grosjean, a gente já falou, Leonardo, concordamos. Não, concordamos com você. Punições foram absurdas mesmo. Aí temos aqui o CMTA332F. Muito bom, muito boa a mensagem dele. Ele disse que escreveu como brincadeira no último programa, porém agora sou obrigado a levar mais a sério. Edgar, você fica falando que a Danica fez a pole em Daytona? Fez uma pole e deixou a marmanjada para trás. O Mark Martin fez 4 no ano passado. Isto te credencia a voltar para pelo menos uma saideira. Fora a classificada que você deu esses dias de golfe debaixo de chuva. Nilma correu até morrer com quase 150 anos. E diga, vamos começar a campanha. Hein?
Comandante! Comandante, já botei o pijama, comandante. Já botei o pijama. A
saideira era isso, era CB. Legal, é.
Seria legal, mas não, já passou, Julião, passou. Comandante, obrigado pela força, mas já passou. Não, sem dúvida, o Mark acelera até hoje, não tem jeito. Talvez se tivesse uma equipe boa, tivesse condições de ter arrumado uma equipe boa, tivesse um bom patrocínio, talvez eu tivesse corrido mais uns 5, 6, 7 anos. Mas não dá, a idade chega, sócio. Então o reflexo vai embora. E você passa a ter outras preocupações na vida também, isso também atrapalha. E aí entra a lei da sobrevivência, então é assim mesmo. Mas, nossa, comandante, obrigado pela força, vale mesmo, viu? Hoje a gente fica assistindo, curtindo, lembrando, embora sejam coisas completamente diferentes, mas ainda dá um cacuete. E hoje é mais gostoso encontrar o Billy no parque e ficar matando as saudades do The Good Old Days.
Falando nisso, no Loucos passado eu falei que não entendia o nick dele, mas daí ele explicou aqui que o CMT é comandante.
Eu não te falei?
32F significa família Airbus 320.
Ah, muito bem, você é da turma do Airbus. Se eu falar if it's not Boeing, I'm not going, ele vai me tacar uma pedrada. comandante, eu sou boingueiro, mas nossa, adoro Airbus. Nossa. Eu
lembrei de vocês no final de semana.
Que
estive com um texano que trabalha na Cessna.
Nossa, que maravilha!
Trabalha na Cessna.
Dizem que avião é Piper, mas o que voa é Cessna. Dizem as águias, eu não digo nada.
Falei pra ele de você, tudo, mas não adianta pedir pra eu ouvir o Loucos, porque ele não entendi uma bolhufa.
Mas que legal, não, mas isso é assim mesmo. E o que ele estava fazendo aqui?
Ele, na verdade, casou com uma amiga da minha mulher.
Ah,
então.
E veio pra cá?
Não, eles estavam aqui só passeando.
Só passeando.
Vieram ficar uns dias na casa da mãe, da esposa, mas já voltaram pra. Ele fica em Dallas.
Dallas, então, ok.
Ele mudou, ele estava na Cessna e agora foi pra Bell, que é da mesma empresa, a mesma corporação.
Claro. Claro, tá. Faz aviação de rosca.
Isso.
Nossa, mas que legal, viu? Eu sabia, você vê que o 32 aqui é do 320, que é um belo equipamento, imagina. É que a gente é Boeing por causa da idade também, né? Boeing é Boeing, então tem aquela coisa, né? Aquelas tradições, né? Da manete que mexe, do manche. Você vê, o Airbus é um avião já com já super pensado, com uma outra tecnologia. É um belo equipamento, não tem a menor dúvida. Isso é Boeing porque é a tal história. Corintiano é Corintiano, São Paulino é São Paulino. Não sabe por quê. E acabou. Mas é assim, comandante, obrigado pela força, viu? Mas não se incomode, não. Eu não tenho de fazer meus voozinhos de Airbus, viu? Eu sempre, pelo menos todo dia, eu faço um Ribeirão São Paulo ou uma ponte aérea aí para antes de dormir, que é só para não perder amanhã, viu, comandante? Então, mas muito bom, muito obrigado pela força. Mas passou, comandante, passou. Lembrando aquele velho tradicional, a terceira idade é uma merda, mas aproveite porque é a última.
Aproveite. Bom, vamos lá. Nós temos aqui agora uma mensagem do Elton Josh, _ Clint Boya, número 15.
Nossa, fortíssimo.
Mito Adalto e Edgar The King.
The King! Nossa senhora. Muito... Agora não sei por que me lembrei The King. Nossa, The King e suas vitórias, suas 900 vitórias de Doge.
Isso mesmo.
Aí, nossa, imagina a saudade que me deu quando eu vi quando Kozlowski. Gostou do Kozlowski? Que pronúncia?
Kozlowski.
Quando Kozlowski correu de Dojão, lembrava de The King. Ah, mas o filho. Não é, nem lembra só. The King era um absurdo. Mas enfim.
Que ele mais conta? De 400 vitórias.
Nossa, se vai levar 150 anos. Esquece. The King era insuportável. Um homem na pista era um terror. Meu Deus.
Ele estava dizendo que no dia 2/2 estava assistindo o programa esportivo na hora do almoço, quando viu o tio B conversando com o Felipe Nasser. Ele falou que várias equipes falam muito bem dele. Tio B falou que precisa de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Será que o Nasser pode aparecer em uma equipe boa já no ano que vem?
Eu acho difícil. Yoshi, eu tô torcendo que ele é um desgraçado.
Mas equipe boa. Não
sendo na Marúcia.
Mas eu acho que é lá.
É. Pelo jeito é o que vai sobrar. Eu acho que sim. Ou lá ou no, onde está o jardim. Né? Mas.
Não, mas você vê. Se a gente vê, pô, o Bianchi tá lá.
Tá.
Ele tá super bem cotado.
Mas então, mas o Bianchi já chega lá com grana, é diferente. O Bianchi já tem um lugar marcado para ele. Então, se o Bianchi ganhar, o Bianchi tá lá para ganhar hora de voo.
Sim.
Para andar aprendendo a andar no bolo, aquelas coisas. Mas ele já tá pré-destinado. Tá certo? É diferente. Se o Felipe tiver uma garantia de quem sabe daqui a 2 anos, 3 anos, pode pintar uma McLaren da vida, uma Force India, tudo bem, vale a, sem dúvida que vale a pena um estágio numa pequena. Pequena entre aspas, mas numa equipe mais lenta. Vai ser super bom, vai ser muito bom. Quem pode menos, pode o mais. Então, se ele conseguir, porque a minha esperança no começo era grana, mas agora parece que o tio X tomou uma bicicleta na Forbes que tá andando de patinete. Meu Deus do céu. Era o oitavo, foi parar em 453º. Isso que ainda não foi conferida a grana dos texanos, né? Não entra na lista da Forbes a grana dos texanos. Se entrar... Então... Mas aí ficou essa situação de perigo. Então, agora a salvação é tio B. Mas onde será que tio B consegue colocá-lo?
Não sei.
Por isso que eu acho que... Você vê, a minha preocupação é que o Razia, que ganhou aquela quantidade de corridas na equipe que estava, não conseguiu.
Não se fala mais nele.
Não se fala mais. De vez em quando uma outra prova longa que ele corre aí, mas é uma notinha rápida. Tá certo? E aí, se foram as fazendas.
Isso é duro. Pô, depois ele pergunta o que a gente acha se a NASCAR colocasse Austin com o penúltimo prova do Chase. Ele vai achar ótimo.
Eu adoraria. Mandaria um e-mail. Nossa... Feliz da vida.
Feliz da vida. E é uma pista grande, larga. Era ótima pra NASCAR, né?
Já imaginou? É. Imagina aquela final da reta lá subindo e virando à esquerda. Nossa. Esse caminhão chegando a 300 lá embaixo.
Não. Nossa. Esse é show de bola. Esse é show.
Seria bom demais, hein, Osho?
Ele pede dica pra você, Edgar.
Oi.
Que ele gostaria de estudar comunicação e se tornar locutor esportivo. Então ele pede dicas pra você.
Opa! Olha, eu acho se você gosta, eu acho que você deve ir em cima. Uma coisa que a gente tem paixão, você nunca deve pisar em cima, porque lá na frente vem o arrependimento. Sabe, devia ter feito. Faz. O que pode dar de errado? Não dá certo, mas você tentou. E se dá certo?
Lógico.
Sabe, hoje você tem essas possibilidades de ouvir bastante para criar um estilo seu, um estilo próprio, né? Amanhã, quando fizerem uma imitação sua, você vai ver que valeu.
É.
Se um cara te imitar uma vez, por algum motivo, ou no lateral, numa cobrança de escanteio, você quer ser um locutor esportivo, de que modalidade? Não interessa. Crie seu, ouça bastante, analise vários narradores, faça um treino de respiração, que é muito importante a respiração, né? Fora o tradicional ler jornal com lápis preso nos dentes.
Como é que é o negócio?
Você lê uma folha de jornal por dia com lápis preso nos dentes. Você põe um lápis nos dentes, morde e lê em voz alta.
Nossa.
Educa um pouco a língua para você não sibilar muito. Não sibila muito no ar.
Nossa.
Fica muito... que a língua vem. E quando você lê uma folha de jornal ou um livro com um lápis no dente, você educa a língua a ficar um pouco mais para trás. Então evita de sibilar.
Nossa, eu nunca imaginar um negócio desse.
Ah, tem uns truquinhos. Arruma uma caneta de muleta, que é bom sempre segurar alguma coisa na mão, né? Ajuda o pensamento, que é uma muleta, né? E, sabe, ouça bastante narradores que você deve gostar de, sei lá, 5, 6 narradores em diferentes estilos. Um cara muito bom para se ouvir, dependendo do segmento. Você quer ser narrador esportivo, rádio, você precisa de velocidade. Muita velocidade, porque não tem imagem. Rádio é rádio. Se bem que a maioria hoje...
vai com televisão junto.
Velocidade, mas... e falar bem, hein, Edgar?
Porque... e muito improviso. Muito improviso. Eu ainda dei sorte porque eu peguei um rádio que não tinha tanta televisão. Mas hoje a maioria tem televisão. Só que você pode fazer eventos que não tem televisão, então vai muito da sua criatividade, improviso, que é muito importante, né? E manter sempre a atenção de quem está te ouvindo, manter sempre preso a sua narração. Você deve criar situações. Não, sabe, não desestimule o evento que você está fazendo, que você convida o cara a desligar o rádio, ainda mais hoje que ele tem o poderoso na mão.
É lógico.
É? Então é rápido para desligar. Então eu vi, e fundamental, crie o seu estilo. Crie, é importante. Crie algumas gags suas, né? E pau na máquina, vai. O que pode acontecer? Você é jovem, você é novo, vai dar errado, tanta coisa deu errada na minha vida, e daí? Sabe, levanta, sacode a poeira e pau na máquina, só sai pra outra. Ué, então, não pode desistir. Agora, também não pode deixar de fazer. Tudo que eu quis fazer na vida, eu fiz. Então, não me arrependo de nada. Eu já sei, porque não fiz isso? Não. Agora também não dá mais. Então, não adianta. Faça. Se o máximo pode acontecer, não dá certo. Não deu certo, parte para outra. Mas, pelo menos, você tentou realizar um desejo de alguma coisa que você gosta. E só quando você gosta, não tem dormir às 3 e levantar às 4, viu? Levanta rindo. Agora, quando não gosta, pode dormir 20 horas e levanta puto.
Isso mesmo.
Puto, porque pode estar chovendo, tá sol, sabe? Levanta, puto, mal-humorado, bom dia, por quê? Sabe? Então, faça o que você gosta. Isso é fundamental. Decida o que você quer, narração esportiva de quê? Futebol, corrida de automóvel, enfim, vôlei, basquete, esportes, atletismo. Pô, isso é tão importante. Então, sabe, caras assim, por exemplo, Eusébio. Nossa, narrador fantástico, Eusébio. Para mim, é um dos melhores, sem dúvida. Milton Leite foi fazer Barcelona agora na natação, babei com o Cielo, babei com o Milton Leite. Se virou maravilhosamente bem. Foi um show, viu, Milton Leite. Eles foram muito felizes no Milton Leite e no comentarista, que é do ramo. Puseram no comentarista, que é do ramo. Então, esses caras, Milton Leite, o Eusébio, são caras que você sabe, você aprende com eles, pela naturalidade, pela facilidade, e isso, muita coisa vem com o tempo. Então, isso é uma coisa dele, do Milton, se é como ele é. O Eusébio, ele é assim. Então, fica aquela coisa gostosa. Você quer coisa melhor que o Eusébio e o Darcio fazendo tênis? Não tem. Não tem. Uma delícia ouvir os muito dois. Bom. Porque o Darcio entra na hora certinha, fala o que precisa falar na hora certa.
Em compensação, tem um comentarista de tênis na ESPN que depois de 3 minutos você muda de canal.
Você não aguenta mais.
Você não aguenta mais. É um cara... pentelho, é um cara, ele acha que ele é a última cereja.
A última cereja do bolo. Pô,
que cara pentelho.
Não, eu sei como é que é isso. É o chamado, eu vou usar um nome até mais técnico, detonador de regra.
Nossa.
É melhor por causa do horário, né?
É.
Então, é o detonador de regra. Então, isso acontece. Então, você vê que, por exemplo, o Eusébio, ele... Olá, levantou a bolinha, serviu. Não precisa, você está vendo. É televisão, amigão. Não precisa falar. É só pim, pum. Pim, pum, pum, pum. Que curtinha, hein? É. Não precisa falar o que é, você viu.
Lógico.
Você só comenta que curtinha. Entra o Dacho também. Você viu que ele bateu com efeito, ao contrário. Porque ele chegou antes, quando a bola chegou, ele já estava na posição. Você vê como é gostoso? Você não sente o jogo. Tem os caras que você reza pra acabar logo, você não aguenta mais. Então, sabe, Yoshi, faça, você tem vontade, faça, escute, se dedique, e muita dedicação, e pau na máquina, mas pode acontecer, dar errado, mas não vai acontecer nada, você é jovem, arruma outra coisa pra fazer na vida. Agora, crie um estilo, seja você, arrume uma identidade, isso é muito importante, Deus te ajude, que precisar, o amigo velho aqui tá às horas.
E ele é atleticano, parabéns pelo título.
Opa!
Eu vou te falar, sem demérito nenhum, aquele time que jogou a final com vocês...
Pelo amor de Deus,
aqui no Campeonato Brasileiro era rebaixado para a segunda divisão.
Nossa, mas é assim, tudo vem a um momento, fez por chegar lá e pegar o pangaré.
Nossa.
Se não tivesse feito, se tivesse morrido na praia, você acha que o Vitor vai pegar mais algum pênalti na vida dele? Mas pegou na hora que tem que pegar.
Todos.
Tá certo? Os caras chutaram em cima dele, pegou no pé, pelo rabo a bola. Mas é assim, goleiro que não tem rabo é melhor vender galinha. É isso aí. Porque não tem o que fazer, né? Mas parabéns, sócio. Pau na máquina, menino.
Heriberto Macedo falou uns negócios interessantes aqui, ó. Diz assim, ó. Estive vendo o regulamento da F1 para 2014. Pelo que eu entendi, os carros vão ser mais parecidos com os carros de 2000 a 2005. Mais baixos, com asas dianteiras mais limpas, sem tantas aletas. Consequentemente, menos downforce. Época de 2000, que neu e não foi vitorioso. A Ferrari contratou os dois engenheiros que tiveram uma sequência de 7 títulos consecutivos, Rory Barney e James Allison, segundo na Renault. Allison, por sinal, criou os amortecedores de massa, né, que mais parecia uma suspensão ativa, que deu bicampeonato ao Alonso. Que, aliás, no último, em 2006, que quiseram tiraram no meio, falaram que aquilo era ilegal.
Era,
né? Para ver se o Chuchu ganhava, mesmo assim não é.
Uhum. Não teve.
A pergunta dele: se o novo regulamento, os carros realmente parecerem com os carros de 2000, a Ferrari pode ressurgir com Alisson, Barney, Neu e pode perder a hegemonia? É difícil essa.
Heriberto, grande Heriberto. Deixa eu passar uma coisa para você aqui. Se você tivesse feito uma pergunta para mim o ano passado, Edgar, você aposta na Lotus para o ano que vem, eu ia tomar uma banana. Porque eu não... O quê? Você está de sacanagem comigo.
Eu também.
Alguém imaginava que a Lotus ia andar tudo que andou esse ano? Não. E quem? Quem? Gerard? O quê? Como? O Genís? Quem? Ah, mas vamos buscar o Kimi. E aí, ó, o carro anda. Heriberto, outros tempos. O regulamento, não é pelo fato que o Barney é um dispensa, imagina, que você vai falar do Rory Barney. O que ele tem de história na Fórmula 1 está aí, apresenta. Uma ótima credencial para ele. O Alisson, eu perguntei para o Júnior isso no programa passado. Júnior, será que o Alisson vai acertar a receita no próximo carro como acertou nesse? Tomara! Porque se você considera quantos projetos maravilhosos o Adrian Newey teve e no seguinte furou.
O ano que vem pode acontecer qualquer coisa.
Pode, então pode ser. Se depender de credenciais, a Ferrari pode dar o título para a Ferrari. Que ela tem os melhores projetistas, que você bem lembrou, que de 2000 a 2005, mas você tem que compensar de um lado, você já está tirando do motor, está tirando aqui, está tirando ali. Então, o que faz? Põe um turbo, deixa usar, abaixa um pouco mais o carro, você vê, os caras estão... Então, ninguém reclamou. Por quê? Porque, segundo os caras do ramo, já estão dizendo, o carro vai ser mais rápido que o desse ano. Então, a performance não cai, o espetáculo está garantido. Agora, quem vai acertar a receita do bolo, ainda é um ponto de interrogação. Pela teoria, você imagina que os melhores nomes devem ter resultados mais interessantes no começo, para depois vir o aperfeiçoamento. Muito projetista ainda vai levar 2-3 corridas para começar a se achar, o que pode inclusive acontecer com a Ferrari ou com a Red Bull.
Sim.
De repente ele vai levar 2-3 corridas para achar o ponto, como levou esse ano, ou no ano passado, quando nós tivemos os 7 vencedores, 8 vencedores diferentes, tá certo?
Fora, Edgar, que o carro pode ser um canhão... E quebrar no meio da corrida.
Tem essa.
Acabar a gasolina, porque vão ter que economizar a gasolina.
Nossa, imagina, vai ter que correr gasolina na boca. Vai levar na boca, enche o tanque e leva na boca. Então, tem mais esse agravante, Heriberto. Então, é muita loteria. Já o fato de ser tudo novo, já uma loteria em si, se você começar a jogar tempero em cima disso, vai ficar uma bomba, porque você não sabe o que pode vir. Aí, de repente, quando menos espera, na primeira corrida ganha uma Marúcia. Como é que você vai saber? Tá certo? O cara acordou lá de madrugada, puxou lá uma asa que, sei lá, deu sorte, casou com o conjunto. Tá certo? E é difícil? Muito. Mas não é impossível.
Não é.
Então, de repente, uma equipe com a Force India que está tentando ganhar uma corrida esse ano, pode ser que já ganhe o ano
pode
que vem,
mesmo.
Na segunda ou na terceira.
Pode
e assim, a McLaren que conseguiu. Heriberto. Heriberto, pelo amor de Deus, Heriberto, olha o carro que Lewis Hamilton tinha o ano passado no final do campeonato. A gente até brincava aqui, ele passava para as Mercedes e perguntava, mas é esse carro que eu vou guiar o ano que vem?
E agora
você lembra disso?
E agora ele deve perguntar, pô, esse carro que eu guiava o ano passado?
Exatamente, você vê como a vida é? Então, mas você ia imaginar, Heriberto, que a McLaren, com o mesmo regulamento, sem uma vírgula diferente, sem nada diferente, ia conseguir fazer esse carro que eles fizeram? E ao contrário, trouxe um meteoro, trouxe um moleque que não quer nem saber. É, o moleque é para onde vira, sabe? É com ele mesmo. E tinha o moleque, que é o meteoro da história, e o Button, que é um super cabeça, sim, que guarda pneu, que guia liso, suave, que é um piloto que dispensa apresentações, tá certo? Você conseguiria imaginar isso? A Fórmula 1 é isso aí, Heriberto. É uma, são surpresas que aparecem. Que você não, eu não consigo digerir isso até hoje. Como a McLaren, com o pedigree, não é, o pedigree que tem, conseguiu piorar um carro de um ano para o outro com o mesmo regulamento. Porque se vier um carro ruim o ano que vem, você vai ter sempre a desculpa. Ah, mas o regulamento está tudo novo, nós estamos procurando o caminho. Só que esse ano não tem relação ao ano passado. É o mesmo. E a McLaren tinha um foguete o ano passado. Conseguiram piorar o carro. Isso é um mérito. É um mérito. Conseguir é um mérito. Então, Heriberto, é muito difícil. Eu vou ter que fazer aqui, sabe, colocar o turbante, tentar fazer uma magia aqui para tentar descobrir se o Rory Barney e o Alisson vão fazer um carro para Alonso com mais alguém e ganharem corrida. Claro que no credenciamento, seu Rory Barney e seu Alisson têm as mesmas credenciais que tem o seu Adrian Newey, que tem o seu Love, que vai ter a supervisão sabática do grande raposão, que é o da Mercedes, o Ross Brown. Entendeu? Que está o Love lá, mas o Love é o cara do pulo, que já está supervisionado, pelo que ele se afastar, ele vai sabático, mas sabático, uma vírgula. Né? Então, o credenciamento eles têm. Vai de ver a receita do bolo, como vai sair e como as coisas vão começar. Então, talvez os testes já possam nos ajudar um pouco mais. Você já possa ter outras ideias, eu também, o Júnior também, os amigos internautas também. Já deu uma ideia do que vem por aí. No papel, eu até outro dia estava ouvindo o barulho do motorzinho Mercedes. Nossa, o motor, o barulho é lindo. O motorzinho gira, tudo. Agora, só vendo andar, para você começar a imaginar, embora você tenha que descontar que os caras vão esconder, sim, tá certo? E aí comparar os tempos do ano passado, quando, com esse regulamento, embora um regulamento completamente mais, para você já imaginar a performance, se é verdade mesmo que vai ser mais rápido.
E, ó, né? A pré-temporada vai ser a melhor dos últimos anos, que vai ter muito mais treino.
E aí? A Pirelli continua? Vem sozinha ou a Michelin volta também para fazer concorrência? Não sei. Então, Heribertão, vou ficar te devendo. Me perdoa. Prefiro esperar mais um pouco, que a minha época de futurologia já está passando, viu, amigão? Super abraço.
O Jarbão aqui... ele já fala...
E novidades da NASCAR. Prossiga.
Ele disse que, evidentemente, ficou torcendo que nem um desgraçado para Lutz segurar o Ryan Blaney. E você pergunta se a gente reparou numa coisa. O Bush, sujinho... Opa, Busher.
Não, ele James
fala
Busher.
Fala em sujinho e começa com Bu, eu já acho que é Bush.
Já acho que é o Buchão.
É só tirar o E, o R do final, que fica Busher ali.
Pronto, tá vendo? O que ele fala?
Estava envolvido em uma bela parte dos incidentes da corrida. O cara não poupa nem os companheiros de equipe.
Tá vendo? Ele não quer nem saber. Mete, levanta, abaixa, levanta o periscópio e pau na máquina. Tá na frente é com ele mesmo.
Eu acho que é um nome, que é muito parecido com o Bush, por isso que...
Ele lembra, né? Aí pega por osmose.
E na Nationwide ele fala também, uma coisa que falou, pelo amor de Deus, o Nelsinho não sai dessa com o Pastrana.
Ô, louco! Mas só pode ser praga de madrinha isso também, viu? Que coisa, viu?
E depois ele diz assim, ó, sessão corneta no Adalto. Opa! JJ no muro, rapaz. E o Buchão em terceiro, no aguardo de explicações de doutor Adalto sobre seu cliente JJ.
Como foi isso, Júnior? JJ no muro, mas imperdoável. Alguém empurrou ele.
Jarbas Camargo, JJ já está no Chase, está de pijama.
Esse muro foi lucro. Foi para os rapazes trabalhar um pouco na sessão funilaria.
Exatamente, entendeu? Quer dizer, eu não preciso dar desculpa para ele. Já está de pijama, já está no Chase, provavelmente vai ser campeão. Eu acho muito difícil ele não ganhar esse título desse ano. Só se der, só se chegar no Chase o carro não andar mais, que eu acho muito difícil acontecer isso. Porque ele está dominando desde a primeira corrida. Nós já tivemos mais de 20 corridas e ele dominou. Ele está dominando, assim, com facilidade. Então, eu acho que o JJ... Eu aposto no JJ para campeão. Ele está com praticamente 100 pontos em cima do segundo colocado.
Que absurdo.
Então, o que ele já ganhou de grana, só de premiação, ele já ganhou o dobro do segundo colocado também. Então, eu acho muito difícil que ele não seja o campeão. Em todo caso, o automobilismo nunca pode, né?
Você nunca... Germão, eu vou mandar uma coisa para você. Na época que eu morava em Porto Alegre, isso no tempo de Porto Alegre, das trincheiras do Demai. E as noitadas eram no Bondê, né? Ou no Botequim. E de vez em quando no Whisky a Gogô, né? Que era o lupanar da época. E nessa fase, uma fase maravilhosa da Pantulheta, enfim, da Rádio Continental, eu tinha uma namorada que falava uma coisa com muita propriedade: tem que dar valor. Tem que dar valor. Não adianta você cutucar, porque o cara encara todas. Todas. E nós vamos ter que aguentar o JJ campeão, viu, Jardim? Vamos. Aguenta.
Esse é o sexto título do homem.
Paciência, tem que rezar pro buchão fazer uma mágica e mandar o JJ pro hospital. E se não, você vê que o bonitão já foi. É o único jeito de segurar o cara.
É isso mesmo.
Abraço, Jarbão.
O Jorge Blitz coloca aqui umas fotos da tia de seis rodas. Fala sobre ela, bem legal. Muito bom.
Nossa,
muito
que lindo, adoro.
E aí ele coloca também uma foto da Williams de seis rodas, com duas rodas, com quatro rodas atrás.
É, isso foi uma engenharia que apareceu na época. O Max Moser também quis fazer uma marcha assim, mas acho que para tomar uma grana do Alex, viu? Né? É porque o eixo era um pau de cabo de vassoura. Montou para tirar foto. This is the new car. Ah, e pega dinheiro da caixa. Jesus saves. Aí tem uma história aí no meio aqui. Enfim, deixa quieto. Mas nossa, a Tirreuzinha de seis rodas é linda. E você vê que, deixa eu ver, pelo que eu me lembro, essa Williams com as quatro atrás, e essa Martin, eu me lembro de ter visto uma foto dela. Eu acho que a rapaziada tiver com paciência aí, acho que na internet, deve achar aí alguma foto desse March aí com improvisado aí de quatro rodas atrás. A de quatro na frente é muito mais bonita. Ficou meio que um truque com uma cadelinha. Ficou um ônibus com uma cadelinha. Sabe aquela cadelinha do ônibus? É. Tem a cadelinha, só que ela vai suspensa, só desce quando põe muito peso. Ficou esquisito. E naquela época o piloto guiava muito na frente. Lá o cockpit era lá na frente. Aí aumentou o entre-eixo para botar o outro eixão lá atrás. Ficou esquisito. Por isso que a Tira era linda. Era linda. Se eu não me engano, projeto de Maurice Philippe. Projeto de Maurice Philippe, que foi um dos projetistas do carro Cunha, do Lotus 72 Cunha, junto com o Chapman. Ah. Se eu não me engano. Mas a rapaziada sabe, daqui a pouco já vem a história toda aí lá na nossa página. Mas de visual, a de quatro rodinhas, é que realmente naquela época tinha muita chiadeira, porque a Goodyear também não ajudou, né? Cobraram os tubos, depenaram o velho Tirra para fazer os pneuzinhos, viu?
Depenaram tanto ele que ele acabou falindo.
Mas claro, ninguém aguentava, né? E naquela época não tinha muito sponsor, né? A Elf dava algum, mas a Goodyear aproveitou para montar a fábrica em Akron, viu? Mas enfim... porque os pneus eram complicados. E aí também tinha outros problemas que eu me lembro que o pessoal comentava muito na época, que era um espanto aquilo na época. E todo mundo então achava que realmente o futuro da Fórmula 1 podia estar muito por aí, talvez nos próximos 5, 6 anos. Infelizmente acabou, porque já os Francolini da época, os caras mais antigos... já diziam que existiam N problemas de geometria, esse problema do custo do pneu era muito alto para a época, se comprava. E outra, não é, se todos os carros tivessem, talvez até compensasse, mas só eles tinham. Só eles tinham. Então era uma coisa que exclusiva. Imagina o que o Goodyear depenou, né,
nossa, sócio? Nossa.
Então foi uma pena, mas que o carro era lindo, nossa, o carro era maravilhoso. Nossa, o do Jody, então, com aquele plexiglass do lado para ver a roda, era... Era espetacular. vendo de... Você não sabe que o cara era bonito e vê de perto. Ele era compridão, parecia uma locomotivinha. Nossa, era lindo o carro. O cara era lindo. Era mesmo.
Eu vi na pista também, era lindo. Nossa, era lindo. Bom, no final ele fala sobre o Dom Choronço das Mamúrias. Ele e o Paulo Pena, né? Falam, falando que quer ir pra Red Bull, não sei o quê.
Sim, é bobo.
E ele diz...
Pergunta se ele quer ir pra Marussia.
E aqui o Jorge Brits diz que leu por aí, que alguns sites comparando a situação dele com o Senna querendo para Williams. Não. Mas não Auto Race você leu isso, né? Porque,
é verdade. Né? Ah, bom.
Acredito. No Auto Race você não leu isso, né?
Não leu.
Tem nada, não.
Tem nada. Nada.
Eu e o Edgaro já falamos sobre isso. A gente não acredita que isso vai acontecer. Todo caso, mas a gente. Né?
E a história também do Ayrton é. Nossa, é outro
nada
lado.
Nada a ver. O Senna iria até de graça.
Nossa senhora!
E o Alonso ia querer o quê? Ser primeiro piloto lá em cima do
Vettel? Sim, tá bom. Não, além do que, é destruir destruir não só com a equipe, mas também com o energético né?
Nenhuma chance.
Mas esquece. Enfim. Mas cada um sabe onde ele aperta o sapato. Quem procura, acha. Depois não reclame. Mas Fisichella também, quando queria ir para a Ferrari, ficava sentado na porta lá de Maranello, comia sanduba, tomava guaraná, tudo ali na calçada. Sim. Às vezes funciona, às vezes não. Né?
No caso dele, até quando o Massa machucou, ele sentou lá e andou em último, coitado.
Exatamente, para ver que não tem mágica. Né? Não é assim, sentou lá e resolveu, não é todo mundo. São poucos que fazem
isso. E o Fisichella estava ativo.
Nossa.
Tinha andado em Spa, andado em segundo, se não me engano. Não é que era um piloto que estava encostado lá. Não.
Mas isso é bom para mostrar que você olha da televisão, vendo pela televisão, é muito exatamente, fácil. Ah, senta lá, até eu. Sai daí que eu sento aí, Gil.
Até eu.
Vamos em frente. Vamos lá. Jorgão, nossa, que lindo. Vou olhar, tá no fora?
Tá no fora.
Vou pegar a foto para guardar. Vou dar um copo e cola.
O Pierre Katoski tá bravo aqui.
Ele
diz por que esse desprezo da imprensa brasileira diante da liderança do campeonato de Fórmula Indy por um piloto brasileiro.
Eu não saberia te dizer. Bom, eu não estranho, mas... Vai saber.
Eu acho... Olha, vamos colocar os pingos nos is. Não tem como competir com a Fórmula 1.
Não, mas eu tenho certeza até que o Pieca sabe disso.
Não tem como competir, até.
Eu acredito que até a nossa própria imprensa sabe disso. Lógico. Querer comparar é uma estupidez.
Então não tem condição. Não tem desprezo. No Auto Race você vê tudo sobre o Elinho, sobre a Indy. Tem notícia todo dia. Então, quer dizer, agora, na grande imprensa, não vai ver. Lá você vai ver alguma coisa de Fórmula 1.
Júnior, uma das coisas que me desgastou muito, isso aqui em off entre você e os nossos internautas, eu me permito um comentário aqui, nem vou dizer que é em off, porque eu também nunca escondi isso. Mas você também levou muito pé na bunda, eu também provoquei. Então, teve uma época quando vamos comprar a Fórmula Indy. Isso, o pavão arrotando nos corredores. Eu só olhando. Vai sobrar para mim. Até então, obrigado. Tirou o Emerson e... Quem era Tom Sneva?
Sim.
Muito prazer.
Sim.
Tá certo? Quem era Bobby Hanser?
Aqui ninguém era. Isso. Só tinha o Emerson.
Imagina. Muito bem. Quando compramos a Fórmula Indy, Edgar, reunião. Falei, eu sabia. Já cheguei com a latinha de vaselina. Ele vai sobrar. Não teve outro. Não. Veja bem. Eu tenho horror de coisa que começa com veja bem. Mas enfim, não teve dúvida. 15 minutos de reunião. Sentei, sócio. Não teve dúvida. E é assim. E temos que fazer disso um evento maior do que a Fórmula 1. Falei, eu me demito. Mas não vai dar mesmo.
Transmite sócio. 40 anos ao vivo. Pra começar, né, Edgar?
Porque
a gente fala mal da Globo, porque tem as besteiras mesmo que eles fazem, mas eles fazem esse negócio há 40 anos ao vivo.
Claro. começou lá atrás com o Scavone, que, nossa, vem há 200 anos. E rasteiras que deram e tomaram e perderam e foram buscar de novo e pegaram o Berni, encheram o bolso dele de dinheiro e ele chutou mesmo a outra e devolveu para a Globo. Ele é assim. É um negócio, sempre foi. O seu Berni não vai perder dinheiro. Nossa. Já chega o jambão que ele está perdendo com o consoante aí.
Bom. No começo do ano, eles avisam que vão transmitir a Fórmula Indy. E aí, quando tem o joguinho do 15
de Jaú com o Arapiraca, você dança.
Você dança.
Vai passar o VT a 1h15 da manhã e 5 voltas só.
Aí não adianta reclamar que a grande imprensa não fala, não vai falar.
Então, a dificuldade que eu tive para tentar explicar dentro da empresa que eu trabalhava que Fórmula 1 é uma coisa, Fórmula Indy é outra, hábitos, regulamento. Ah, mas se a roda é de fora. Sim, se pegar um caminhão de asiático também é tudo igual. É, tá certo? Só que um é coreano, outro é japonês, outro é chinês, mas são todos parecidos. E é difícil, sócio. Então, quando sobrou isso para mim, que eu comecei a fazer... Porque depois que o filé ficou interessante, que o Emerson estava lá, aí o Pavão pegou, assumiu. Aí foi uma tragédia. Aí veio aquelas... Aí me botou de comentarista para segurar as merdas que ele falava. Tá certo? Eu segurei um tempo, mas chegou uma hora que a minha cara tava para bater, sócio. Eu não posso deixar. Ah, mas vai para a rua. Fui. Fui. Mas segurar merda, não, sabe? Não. Então, e foi muito difícil para mim nesse começo, o que eu ouvia de merda quando eu voltava para o Brasil, porque eu tentava explicar as diferenças de regulamento, os critérios. O americano estava habituado com aquilo, é aquilo que a categoria era voltada para fazer o que o americano gostava. O americano gostava daquilo, oval, 900 km por hora, e quando bate tem que morrer 3. É isso que ele quer, sócio. E é daí. Então, foi muito difícil. Eu comecei toda uma fase de reestruturar para explicar desde o começo que era uma coisa. Porque você não pode comparar. São coisas totalmente distintas. Mas eu fui mandado embora porque eu não concordei com uma série. E também outras coisas que eu não concordava. Isso depois de 20 e tantos anos
cuidado depois do sete. Esse tempo teu, até hoje... Passou por 300 emissoras e nenhuma delas investiu na categoria nada. Como a Globo investiu. Investiu na Fórmula 1.
Sim, a DEG informa, sai da Band e vai para o SBT.
E mesma coisa, Arapiraca...
Sai do SBT e vai para a Manchete.
E não vai passar ao vivo porque tem o jogo do Arapiraca, segunda divisão, não sei das quantas. Entendeu? Então não vai criar uma audiência, não vai criar um costume, não vai...
O Silvio Santos acorda menstruado, acabou. É? Fechou o departamento. Ih, mas os caras estão na rua. Tá certo? Aí foram me buscar para me levar para a Manchete. Eu fui. Cheguei lá, falei o que eu pensava. Rua.
É, não adianta.
Rua. E só que não me pagaram até hoje. Nossa. Aí fica depois... Aí fica empurra um, empurra pro outro, porque era a família que era dona da Manchete na época, tinha o cara lá do papel... e aí uma passa para outra, quando tinha ação a gente reclamava para receber, eu e mais ninguém, um monte de gente ficou sem receber. Aí quando perdia ação, um jogava para o outro, aí devolvia para a família, depois perdia ação, devolvia para o outro, e estamos sentados em berço esplêndido até hoje no patê. Então, por quê? Porque você vai, mas aí tem aquela meia dúzia de caciques que você tem que falar o que eles querem. Você não pode dar sua opinião, você não pode falar o que está acontecendo. E se você sai um pouco do contexto, porque tem o outro também que está chegando, que quer crescer, e aí já começa aquela puxa-sacaria monstro que não tem mais tamanho, e no fim, a corda arrebenta do lado mais fraco. Me arrependi? Nem um minuto, nem um segundo. Olha, então aí, quem faz feio são eles, até hoje.
Até hoje,
continuo falando merda. Tem gente dedicada, tem gente que gosta, existem uns poucos, tá certo? Mas o resto é isso, quer pegar um balão pra se promover. É. Aí fala merda, porque a maioria não entende. Só que hoje não é mais assim. Você pega o nosso internauta, ele não engole mais qualquer coisa.
Exatamente. Não, bom, deixa eu inventar na pergunta do Davi.
Os caras ficam putos. Você não pode passar recibo, mas acabou a época de passar recibo. Então, Júnior, é complicado. Então, o Pieca tem razão. É difícil, eu não consigo entender. E o Elinho está tentando ganhar um campeonato, só isso. Agora, só vale quando é primeiro?
O Davi pergunta por que as emissoras brasileiras estão cada vez mais apostando menos em transmitir um GP, seja F1, Stock, Indy, pela desculpa que faltam pilotos brasileiros na ponta. Mas no futebol, a maioria dos grandes ídolos são estrangeiros. Será que a TV aberta só teremos compactos no fim da programação? Sim, Davi, o futuro é esse. O futuro do automobilismo é TV fechada, como já é na Europa e nos Estados Unidos. Automobilismo em TV aberta, aqui são poucos países que tem, entendeu?
O Júnior, é muito difícil, Davi, você conciliar alguns eventos do esporte. Você vê que ou faz tudo ou não faz nada. Então, o que falta nesse meio tempo? Um bom senso de ser ouvido alguém que tem uma proposta de equilíbrio. Não adianta você passar 7 horas de corrida da NASCAR. Se a corrida for chata, você só vai agradar uma meia dúzia que gosta. O resto muda de canal.
Exato.
Não adianta. Então não é mais fácil você gravar essa corrida toda, enxugar para uma hora enxutinha, pega o Thiago, senta o Thiago lá e deixa o Thiago cuidar da coisa durante uma hora que você tem o creme do creme. Você mantém o evento em alta. Eu cansei de fazer isso com tanta corrida de NASCAR quando eu comecei a fazer lá atrás e ninguém conhecia nada. Você acha que eu vou queimar o cara 3 horas, 4 horas na frente da televisão? E hoje, televisão hoje não permite mais isso.
Não,
então é muito melhor você pegar, só que passa num horário sempre o mesmo e num horário de audiência. Mas não adianta passar 1 hora da manhã.
Sim.
Que ninguém vê.
Lógico. Não, mas então, é que à noite tem os programas esportivos de futebol.
E 3 repetidos.
Tudo repetido,
e todos os canais estão todos dizendo a mesma coisa, que é que nem o jogo de futebol. As 5 televisões fazem o mesmo jogo. Que bom, né? Faz o mesmo jogo.
E depois tem os programas esportivos, são todos iguais, todos na mesma hora nos canais, falando as mesmas coisas com esses mesmos caras que estão há 50 anos aí.
Quando você acha um jogo diferente, você põe Ferroviário de Santa Cruz de la Sierra contra o Mermês de Assunción. Você acha que dá para assistir ou não? É um jogo diferente. Então, o rádio teve uma fase que era assim, que chegou um... Deixa eu até usar o termo mais apropriado. Não posso falar agora, até porque... chegava um detonador de regra no intervalo, como o jogo do Palmeiras com a Ferroviária começava antes, ele interrompia o Santos e Corinthians, e no intervalo, porque o jogo lá ia começar 3 minutos antes, e agora vamos para Araraquara. O que o corintiano aqui no estádio fazia? Mudava de estação. Você acha que o cara vai ouvir jogo do Palmeiras? E aí, mas nossa audiência caiu. Por que será? Agora, adianta fazer 3 minutos? Nada. Informa. O cara está comentando. Dalmo, informe. Começa Santos e Ferroviária. Ok, muito bem. Então o Corinthians deve voltar para o segundo tempo. Deve ficar mais fechado. Solta um pouco mais o lateral. É isso que o corintiano quer ouvir. É isso que o torcedor do Santos quer ouvir. Ele não quer ouvir jogo do adversário. Ele quer saber de jogo do time dele. Então na televisão hoje acontece isso. Você pega as mesas redondas. Todos dizem as mesmas coisas. Sim. Todos. Você pode assistir. São 3, 4 mesas redondas. Sem contar suas altezas, né? Sim. Sem contar suas... então...
Não dá nem pra ver mais, faz tempo já.
Pô. Sabe, tá difícil. Pô, diga, mas você só fala mal dos caras, mas tá difícil, porque os bons são poucos. Os bons são poucos, o cara consegue ser bom. Mas aí ele ganha um pouquinho de notoriedade, já fica insuportável. Já não dá mais pra você assistir.
Então prepara aí, Davi, o futuro é esse, a TV fechada e internet, tá? Esquece TV aberta. Esquece. TV aberta é coisa de massa. É coisa para milhões e milhões de pessoas.
É verdade.
Uma coisa. Automobilismo não é um esporte de massa. Não é.
Não
adianta.
Não.
É elitizado.
Não. Exatamente. É só para apaixonado.
Para apaixonado, entendeu?
Não tem jeito.
Então vai e vem canal fechado. Acabou.
É a mesma coisa agora aqui que eu estava conversando com um jardineiro que trabalha aqui perto de casa, e de vez em quando ele passa aí pela porta, tudo bem, a gente tira um dedinho de prosa, né? Aí ele fala, né? Você vê, doutor, queria tanto assistir um jogo da Copa do Mundo, mas é impossível pelos ingressos que vão cobrar, Júnior. É impossível.
Sim.
Então, o que que fizeram? E o que ele está falando, ele tem razão, e a gente estava conversando isso outro dia. Ele vai ter que ver pela televisão, porque gastaram os tubos para fazer essa Copa do Mundo aqui. Ele vai ter que ver pela televisão, tá certo? E televisão pequena, porque ele nem tem televisão grande, tá certo? Só que a hora que ele, ou a esposa, ou os filhos precisarem de hospital, ele vai chegar aqui no SUS e vai deitar no chão, que não tem cama para ele. E é isso que esse governo de merda faz. entendeu? Fica com essa enganação de dar pão e circo pro povo e com essas mentiras que... Júnior, tá tão ruim que qualquer merda que vem agora é melhor do que o que tá aí. É melhor do que o que tá aí. Você acha que o cara tem ilusão? Não, porque fizeram a fora do mundo. Eu irei ao Mineirão assim, tá de sacanagem comigo que vai. Já viu quanto custa o ingresso? Não, mas o presidente agora declarou meia entrada, sim, mas tá bom.
Meia entrada acho que vai custar os R$500.
Não, e veja você, e o problema dele não é esse. Ele precisar do SUS aqui, ele vai chegar lá e vai deitar no chão, no corredor para ser atendido. Como tem sido assim. Então, essas mentiras, chega uma hora, cansam. Cansam. Então, não se iluda. É isso que o Júnior falou, Davi. Se prepare que o futuro é internet. Porque as grandes vão fazer cada vez menos, porque o tempo para eles é precioso.
Sim.
É precioso. Ah, e
outra, até o patrocinador, entendeu? É, uma lá está fazendo Corinthians São Paulo, ao vivo, dando 40 pontos de audiência. O outro está fazendo corrida, não sei de quem lá, não sei aonde, com 6 pontos de audiência.
Mas a Globo sentiu isso na pele quando ela fazia esse tocar contra outros eventos no Esporte Espetacular.
Então, entendeu? Então é complicado. Agora, não tem nada demais isso. O vôlei do Brasil é muito bem, obrigado.
Nossa,
e basicamente passa em canal fechado.
Exatamente. E eu não perdi um jogo esse final de semana, eu acompanhei todos.
O tênis vai muito bem, obrigado. Não tem brasileiro. O melhor Exatamente. Brasileiro está mais de. Está hoje o número dele é 100 e pouco.
O Belucci.
Só eliminado em tudo quanto é torneio na primeira rodada.
Não passa da primeira rodada, não passa.
E tênis passa em 2 canais fechados direto.
Exatamente. Entendeu? E fica lá. 5 horas de jogo. Isso com tie break.
Exatamente. Então o canal fechado é para isso mesmo. É para isso mesmo, e a internet também. Hoje você já vê, por exemplo, tudo bem, isso eu acho que vai demorar um pouco para a gente ver no automobilismo, mas na NBA e na NFL, que são duas modalidades norte-americanas e com audiência monstro, você compra pacote e vê tudo pela internet, ao vivo.
Exatamente.
E não é caro o pacote. Por $400 você vê todo o campeonato da NFL.
Tá certinho.
$400 é a temporada inteira.
Não, e você vê, tem mais uma agravante também, Davi, e para os nossos internautas, o Júnior, você vê que já criaram uma comissão no vôlei para estudar junto com a confederação para encurtar o tempo dos jogos.
Já tinham encurtado um pouco, né?
Então, vão encurtar mais ainda, porque mesmo com o tie-break está muito comprido. Então, já estão estudando, vão diminuir o tempo do saque, já não pode mais ficar embaçando, contando, puxando a cueca, arrumando a meia, tá certo? Com o dedo no ouvido, não vai poder mais. O juiz vai acelerar um pouco mais, os tempos serão... porque está demais, está demorando demais. Você viu que os caras... Se você tirar o tempo que o cara leve para... Os tempos que os caras levam para sacar e passa a bola por trás, e passa a bola pelo meio da perna, e passa pelo ombro, e prepara.
Não, o jogador de tênis também, às vezes, enche o saco.
Não, embaça. Você viu como os caras embaçam? Embaça. Tudo incomoda.
O próprio Djokovic, às vezes, bate a bola 14 vezes no chão de sacar.
Exatamente. Então, eles vão pedir mais rigor para os juízes, porque você precisa enxugar um pouco o tempo, que cansa. Cansa. Então, Davi, não vejo. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a saída vai ser essa mesmo. Agora, quanto ao nosso esporte, temos que ficar nós com eles. E cavar, pelo menos, a internet é a nossa salvação.
Mas é isso. Não adianta. Não esquece, TV aberta, vai ver novela, programa de auditório e filme ruim que já passou no cinema 5 anos atrás.
E, Júnior, oremos... eu te mandei o e-mail da enfermeira raptada na Somália.
Não.
Vou mandar para você, oremos. Temos que orar por ela. Ela foi raptada, eu vou mandar para você. Oremos por tio B. Presta atenção, Júnior. Oremos por tio B, que mesmo lá na colônia de férias, na clínica de repouso, oremos.
Oremos mesmo.
Oremos. Muito terço. Aproveita Francisco que esteve aqui. Nossa, adorei Francisco, adorei. É o cara. Vamos rezar para Francisco, dar uma força para Tio Berno. Longa vida, Tio Berno. Mais uns 10 anos para ele. Tá certo? Se não vier Filipinho Nasser, você já fechou o olho para imaginar ou não?
Vai para o Sport TV.
Não, e se for?
Não, mas isso eu acho que vai.
Vai, sim. Vai. Interlagos vira um pinga pura. Sim. Alguma dúvida ou não?
Não.
Vira um pinga pura dois, que aí tomam conta de uma vez. Eu não quero nem ver as consequências, porque com tudo que ainda dá de retorno, já está assim. Enfim, então,
oremos. Bom, o Éder Metal diz que tudo que o Alonso está passando agora é castigo de Deus. Pela coisa que ele fez antes.
Ah, quem faz, nego, não tem choro.
A mãe dele já dizia que...
É praga de Madrid.
A mãe dele já dizia que aqui se faz, aqui se paga.
É verdade, Éder. A vovó também falava a mesma coisa. Fez aqui paga, sócio.
O Gustavo
está pagando até isso, hoje.
O Gustavo Fu lembrou aqui do primeiro, falou do Farfus. Eu assisti também a corrida, que fez direitinho a lição de casa. Corrida foi lá em Moscou.
Isso.
Numa pistinha sem vergonha.
É mesmo?
Mas sem vergonha. Eu estava achando até, falei, mas a Fórmula 1 vai correr nisso? Não, a Fórmula 1
é outro. Não, imagina. Não.
Mas é uma piscina.
O camarada Putin manda meia dúzia pra Sibéria. Nem sonhar. Que isso.
Uma piscina bem sem vergonha, mas ele foi bem mesmo. Foi bem legal a corrida. E aí ele fala do. E congratula o Charlie lá que ganhou na Indy.
Kimball. Legal.
Que ele discorda da opinião do Celso, que não foi na estratégia que ele ganhou, foi no braço. A estratégia foi detalhe. Baixou o santo no garoto.
Isso aí, ué.
E da Nasca diz, essa vai pro Edgar. Sobre a transmissão, o Sérgio Enrolago.
Ih, que ele aprontou agora?
Apesar de tudo, ele lê também as críticas. Certa vez, narrando uma prova da LMS, onde o Simon Pagenaud liderava, ele leu um Twitter do telespectador que pedia para ele melhorar o sotaque ao falar Pagenaud. Porque pelo sotaque parecia que ele estava falando pai Genoa.
Polo!
Gente, ali na época, principalmente porque ele se sentiu meio incomodado.
Ah, mas ele se incomoda, viu? Ele não gosta muito, não. Ele se incomoda. Tanto é que o Thiago não pode falar nada, que ele vem em cima. Tudo que o Thiago fala, ele complementa com mais 49 minutos, com coisas que não. Obrigado, ele não precisava falar. Perdeu tempo. O Thiago, em três palavras, explicou tudo. E eu imagino, confundir Pagenaud com Pai Genoa de Bragança Paulista, ô louco, trago a pessoa amada de volta, pô, mas pra isso não precisa Pagenaud, compra uma Mercedes 300SR que a pessoa amada volta correndo, pô.
Isso aí.
Pô, sabe, conserto viadagem, pô, escuta, ele se sente incomodado, se quer ver ele ficar incomodado, é o Thiago cutucar que o Jeff Gordon não está bem. Eles rodam a bailada. Percebo que Jeff Gordon não está bem. Não, não está bem, não. Não é bem assim. A equipe não trabalhou direito, eles não dormiram à noite. Ô, louco! Bom, mas Gustavão, é bem isso aí. Cusete, tem que aguentar. Tem que dar valor.
O Irado falou aqui um negócio engraçado. Ó. Recentemente, a Auto Esporte publicou uma lista. 50 melhores pilotos que nunca correram na Fórmula 1. E nela estava o Gilles de Ferran em 11º, Birdy Clemente em 49º. Qual a opinião de vocês sobre a lista e da inclusão dos brasileiros? Ele disse que na opinião dele o Gilles de Ferran já seria esperado, mas ele ficou surpreso em relação ao Birdy Clemente, mas que deve ter sido merecido, porque foi uma pessoa que foi ídolo de feras como Emerson, Wilson, Fittipaldi, pá. Ele acha que faltaram brasileiros, Tony Canan, Hélio Castro Neves, Paulo Carcassi, Maurício Sala e outros. Se a gente teria mais algum nome brasileiro para sugerir. Que não correu na Fórmula 1.
É muito relativo, porque também foi muita gente que andou, que nem deveria ter ido, só questão de ter dinheiro.
Luiz Pereira Bueno?
Que eu concordo.
Luiz Pereira Bueno?
Não, Luizinho, mas aí é que tá a chance. O Stirling Moss até que quis dar uma chance pro Peroba, mas Naquela época as coisas eram muito mais complicadas. E eu acho que o Bird também foi essa a situação do Bird. O Bird tinha tudo para guiar e se dar bem. Porque o Bird sempre se deu bem com qualquer carro que ele guiasse. O Bird se dava bem com qualquer coisa que ele guiasse. Qualquer coisa. O pássaro não tinha. Ele quebrou esquemas, enfim, ele mudou conceitos, mas o momento não favoreceu, como também não favoreceu o Luizinho. Se o Luizinho pega um carro bom naquela época, o Luizinho podia ter vingado. Então, até que, por exemplo, dessa lista aqui, então, o Tony poderia ter experimentado, ele tinha cacuete para isso, né? O Elinho também podia, se bem que ele andou tentando, se não me engano, parece que ele testou um Toyota ou chegou a experimentar alguma coisa no gênero. Não tenho bem certeza. Paulinho Carcassi é outro que talvez... Mauricinho Sala, eu acho que não. O Mauricinho Sala era mais fundista, um grande piloto. Mas era mais fundista, era mais esporte protótipo. Eu acho que tinha mais o jeito dele. Mas é meio difícil, aí entra muito si. Esse negócio de lista é uma coisa muito pessoal. Né? Eu também acho que o Ciro Carlos deveria ter andado na Índia e o Camilo Cristóvão também. Mas é a minha opinião. Eu acho que eles teriam chance lá. Se eles, naquela época, se o Camilão tivesse ido, se o Cirão. O Cirão era um absurdo. O Cirão, imagina, se pegasse um Offenhauser daquele, ia ser um Deus nos acuda. Outro dia
você falou do Guaraná.
Então, aí outro, ah, entendeu? Isso é um cunho muito pessoal. O Gil não chegou a experimentar uma Fórmula 1, não?
O Gil fez um teste isso. Na Williams.
E também, acho que numa outra equipe, não foi? Teve uma outra equipe, não tão grande expressão, mas acho que ele...
Não lembro. Bom, eu lembro da Williams, que ele foi testar, porque estava chovendo, inclusive.
É isso. Mas também, olha, foi tão legal a Indy para ele, que de repente ele ia para um e ia acabar se queimando. Que você vê que no fim foi uma pena que acabou acontecendo com o menino da mata, né?
Foi.
Que acabou se queimando, e o menino tinha tudo para vingar, mas na hora errada, enfim. Então, Irado, eu acredito que isso é uma coisa muito pessoal. Acredito que você deve ter a sua lista, né? Cada internauta amigo nosso tem a sua lista, entendeu? Mas aí entra muito si.
É complicado. Sim. Lista é uma coisa. O Edgardo falou bem, é muito pessoal. Muito pessoal. O Paper Lotscar, Slotcar, falou que perguntou se ele está doido ou se o Gil correu pela Footwork. Eu acho que ele está doido. O Gil não correu, não. O Gil não correu de Fórmula 1. Depois o Fernando Borges, estava lendo umas notícias antigas do Auto Racing, vi que em 2009. O Felipe Nasser foi convidado para entregar o programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Red Bull, mas preferiu entregar a carreira nas mãos do inglês Steve Robertson. Vocês acham que ele fez besteira ou não?
Fernando, é difícil. O Steve Robertson, além de ter sido um grande piloto de turismo, é um cara que é do ramo. É um cara que... trabalha com vários pilotos, é um cara que está no meio, está enturmado, é um cara que tem um acesso muito forte às equipes. Entregar a sua carreira, você vê, o Rubinho também experimentou uma época o Geraldo, depois experimentou o Fred, isso vai muito do momento. A não ser, se não houver uma simbiose, tipo, você vê, o Alonso trocou agora, mas quanto tempo o Alonso... E ainda existe uma incidência muito grande de Don Corleone em cima do Alonso, né? Porque mesmo afastado, não é aquela coisa de afastou, fiquei de mal. Não. Ele não afastou, mas afastou numas. Botou lá um galego lá para ser o coisa dele, que eu vou encontrar o Christian Horner, mas é Don Corleone que move as marionetes lá por trás da história. Entendeu?
O que pode pegar tudo vai é do grana, momento. Né?
Tudo vai do momento. O Robertson é um cara do ramo, e tem os contatos, tem os canais, e isso é importante no métier. É a mesma coisa que você faz isso quando você vai pelos caminhos da música. Se você tiver um bom manager, um cara aqui infiltrado, o cara te consegue bons espetáculos. O cara te põe em ótimos festivais, o cara te encaixa. Só que o cara precisa ter A gente vê muito isso nessa série que tá passando aí, o Nashville, né? Que é uma série muito bacana. Você percebe a influência do manager, né? Então, eu acho que naquele momento, para o Felipe, o Felipe sempre foi muito bem assessorado por causa do tio. O Felipe tem amizades boas, né? Do ramo, de gente que pode. Eu tenho certeza que existe muito do dedo do Nelson até por trás, ajudando, pelo menos com opiniões. Isso também ajuda, mas bala.
Acho que isso pode pegar.
Larjão.
Isso pode tem pegar. Que arrumar. Isso pode pegar. Porque se ele tivesse ido para o programa da Red Bull, esse problema não teria de grana. Entendeu? É. Porque ele estaria, por exemplo, agora, talvez na fila para entrar na Toro Rosso, no lugar de algum dos dois que talvez subam para a Red Bull, sem precisar de grana.
Olha lá.
Né? É isso. E como ele não está nesse programa da Red Bull, ele vai precisar de grana.
É.
Então, eu acho que a diferença é essa.
Que era a esperança que a gente tinha com o Mr. X,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Era a esperança que, bom, não tem grana, não vai ser problema. É. Mr. X banca, né?
Só que Mr. X... Tá tomando uma atrás da outra aí.
Nossa senhora, tem mais ainda, segundo dia.
Então tá bravo o negócio. Mas vamos torcer. Agora, com essa notícia que o Bernie falou que ia ajudar, então.
Opa, é isso, é por isso que oremos.
Oremos.
Oremos. Oremos.
Aí o Xandó vem e fala assim: rápido, viva Pietro Fittipaldi. Oba. Estava em segundo e herdou a primeira posição, vencendo a corrida da F4. O mérito dele estava no lugar certo na hora certa. Pietro na F1 em 2017. 3 anos dá tempo, não acham?
Ô, louco. Meu guru! Essa de herdar me lembrou muito o tio, viu? Me lembrou muito o tio. O tio herdava muita coisa. Não que o tio não guiasse. Mas também precisa ter sorte. Sim. Ué, tem que ter, né? Quantas vezes eu vi o tio em sexto e o primeiro furava pneu, o segundo quebrava câmbio, o terceiro quebrava motor, o quarto batia, o quinto rodava. Isso faz parte. É do você estar no jogo, ué. Quando você está no jogo, as coisas acontecem. E você precisa ter sorte. Exatamente o que faltou para o Chris Amon. É. Então, será? Tomara. Assim, 3 anos dá tempo? Ué, tem piloto que está aí há 15 e não resolveu até hoje. É. Então, vai muito de você se adaptar. Vamos ver que relacionamento o tio pode ainda conseguir bons lugares para ele, boas equipes, né, para ele ter essa base, porque ele é muito novinho, saindo da 4, já tem que arrumar uma equipe de ponta na 3 para continuar na crista da onda, né? Aí depois uma equipe ótima na GP2 para continuar, e aí então o tio interferindo bastante, quem sabe, que hoje você já não pode mais nem contar com a Williams.
Sim.
O Williams já foi uma coisa muito sonhada. Sim. Um dia vou guiar na Williams, hoje ninguém quer. Entendeu? E quem tá lá tá louco pra ir embora. Pastor não vê a hora, que vai sair com o hábito de lá. Então, sabe? E
patrocínio,
é complicado.
Patrocínio, Flavião. Forte ele tem.
Então.
Tá patrocinado pelo Carlos Slim.
Então.
Então vamos ver, tem o tio.
Tudo. As
condições.
Os sintomas e as condições. Meu guru, são muito boas. Muito boas. São muito boas. Agora precisa ver se tudo vem. Essas peças vão se encaixando, né?
Isso. Vamos ver. Bom, você talvez tivesse razão aqui, Edgar. Ó, o Irado falou que o Gil testou um footwork em 93, mas acabou o teste de maneira tragicômica. Bateu a cabeça numa porta do motorhome e levou pontos na cabeça. Isso. No ano seguinte, ganhou um McLaren, mas para captar cenas de um comercial de TV. Bom, aí não vale.
Não, aí não vale, esquece.
Agora, eu não sabia que tinha testado um footwork em 93. Eu já entrevistei o Gil e não me falou isso.
Talvez ficou tão puto na época que perdeu a chance que apagou da vida dele. Ou então a própria pancada na cabeça desligou, apagou o neurônio.
Pode só.
Porque imagina, seguir o carro, sai, enfia a cabeça na porta do motorhome para levar pontos, mas puta cabeçada. Pior que essa só do Manso na escada lá, que não é que arrumou um galo, arrumou um hipopótamo na cabeça.
Exatamente.
Certo? Ou então aquela do Montoya que encheu a câmera no olho lá. Isso acontece, mas não. Olha, não, o Gil é um cara realizado no automobilismo. Tá bom. Mas não se precisa só da Fórmula 1 para ser feliz, não.
É, Exatamente. Não precisa. Exatamente. Mas olha só como as coisas são, né? A gente recebeu um e-mail também aqui, ó, do Arnaldo Weissmann.
Arnaldão aí.
Ele diz assim, a Indy promete um final de campeonato eletrizante, cada ano que passa ocupa mais espaço em nossas emoções, enquanto a Fórmula 1 com os dirigentes do inferno só ferram tudo. Tony Canan, que desgaste. Vamos trocar de brinquedo, pois o carro parece um mix de Lada Samara com Gordini.
Nossa,
desmancha senhora, sem dia, bater.
Nossa, Lada Samara com Gordini é forte, viu? Só faltou ser perua. Ave Maria. Não, pior, para minha tristeza, aqui do lado, na rua do lado, aqui subindo, aqui tem uma obra e acho que um dos pedreiros tem um Samara. Ainda bem que é rua indecida, porque só pega no tranco. Não sei como ele vem de casa para cá. O carro é o famoso corrosão, conhece? É o corrosão.
É isso mesmo.
Você sabe que é Lada porque lembra, entre buracos assim na lataria, na ferrugem, você lembra que é um Lada. Mas que ouro. Caprichou, hein, Arnaldo?
Caprichou, não. Você não vê mais Lada na rua há quanto tempo?
Não, e foi moda.
Pô, se foi, só moda. Vendia Lada. Época,
todo mundo sai a tapa pra comprar um Lada. É verdade, sai a tapa, eu quero um Lada.
Eu lembro disso. Eu lembro.
Você lembra disso? Lembro disso?
Mas depois de uns 5, 6 anos, não tinha mais um na rua.
Não, eu sei que uma vez uma concessionária me convidou para dar uma volta. Eu ia até Santos quando ele voltava. Andei 2 quarteirões e voltei. Obrigado, Miguel. Eu tenho um compromisso que eu me lembrei agora, não posso atrasar. De repente a vincheta está parada. Era uma tristeza.
Isso que era copiado de Fiat. É. Era copiado de Fiat, mas tudo bem.
Bom, vamos para o último e-mail aqui. Eu acho que é Confrá de novo, não tenho certeza, mas eu não lembro do nome dele. Marcos Ribeiro. Grande Edgar de Melo Filho, Adalto, vocês são os mestres do automobilismo.
Opa,
depois que o Sport TV acabou com a linha de chegada, vocês tornaram o único meio com profissionalismo e reverência. Bom, chega de elogiar, vamos ao que interessa.
Ô, louco, disse que o linha de chegada virou um programa de turismo, né? Ô, louco, ô, boca. Puta boca, pobre Érica.
Vendo essas últimas notícias, vejo que a Ferrari está completamente perdida. Por sorte, eles sabem para que lado o carro tem de andar, porque se der algo errado e esse ônibus andar de lado. Bom, vejo que, como toda equipe, staff, técnico estão perdidos, não seria hora de abdicar do carro deste ano e partir para 2014? É. Acho que se fizer isso, o Alonso tem um troço lá, hein?
Não, mas eu acho que já jogaram a toalha.
Você acha?
Ah, não, porque não. Júnior, agora é gastar dinheiro com o mal defunto. Não adianta você comprar um caixão de 20 milhões. O cara já morreu mesmo, sócio. Põe um de 10 meses que enterra igual. Se bobear, manda incinerar. É. Tá certo? É. Crema. Crema, solta a poeira no mar e pronto. Júnior, vai gastar dinheiro pra quê? E outra, vai mandar fazer mais 5 asas? Vai testar onde? Júnior, nós estamos conversando isso aqui. Você não tem como formar conjunto pra testar. Não adianta fazer uma asa dianteira se você não experimenta com a traseira, com modificações por baixo. A Fórmula 1 é muito detalhada. Aí você nos tapa, põe essa asa aí, não dá certo, tira. E se trocasse a asa traseira? E se mudasse o deflector lateral? Não sei. Então eles levam tudo de roldão, não dá tempo de experimentar nada, aí acaba o treino, se chover então é um Deus nos acuda, não dá para experimentar nada, gastar dinheiro, a maré não tá para peixe, Júnior. Então é assim, Dom Alonso, Lucas já mandou o recado, está dito. Lucas já mandou o recado.
Fica bonzinho aí.
Tá certo? Buca lupa. E ele já respondeu, crepa. Porque não tem o que falar, sócio. Para disso. É isso aí. É esse carro até o final do ano. Tá muito bom. Já pegaram o Rory Barney, São Pedro, São Paulo. Já pegaram toda a turma. Já vão começar a trabalhar no carro já. Já pegaram o Pai Genoa também para ajudar, fazer suas bênçãos lá. Etc, página é forte. Então, e vamos ver o que dá o fim do ano. Agora vamos começar a escolher aí o substituto também, que já devem ter, nessa altura do campeonato já tem. Eu espero que o Todd Júnior lá já esteja também se movimentando para encaixar o Felipe. Então, mas isso é opinião minha, hein, pelo amor de Deus. Sou eu que estou nessa torcida desgraçada.
Desde o ano passado.
Continuo. É, continuo. Então, eu já achei uma perda de tempo, mas enfim, todo caso sou eu. Mas é pessoal isso. Então, e tá certo, não tem que perder. Ah, mas o Alonso vai reclamar. Mas o Alonso reclama porque o sol aparece, Júnior. É. Não tem jeito. Se o sol sair, ele reclama. Se o sol não sair, ele reclama. A Rocinha tem uma paciência de mãe.
Tem mesmo.
Ela tem que gostar muito, porque deve ser difícil, deve ser um saco para aguentar o cara. Em todo caso, eu acho que a Ferrari vai, é isso aí. Você vê que o Felipe, ele agora está se soltando um pouquinho, mas vai dependendo de bons resultados, que ele sabe que não, que pelo menos ele vai dizer, os resultados não vieram, via. É. Sabe, via. Então, quando já começa, e outra, é bom essa consciência, porque eu não quero que amanhã diga que ele foi pego de calça curta. Porque os caras, ele já está na marca do pênalti faz tempo. A Ferrari é assim, não é o Felipe, é qualquer um, da mesma maneira que o Rubinho foi pra panela.
Quem você acha que a Ferrari vai pegar, Edgar?
E sócio, pronto, é a panela, assim. Sócio é a panela de barro. E a panela de barro é triste. Você fica em banho-maria ali na panela e quando você menos espera, tchau. O cara, se o próximo já não tirou as medidas, então saberíamos. Não sei. Saberíamos
Ferrari,
quem, cara.
Quem a Ferrari vai pegar, Edgar?
Eu, se fosse a Ferrari, eu pegaria o Bianchi.
Eu também.
Porque ela tem mais 2 anos de Alonso. Pro Bianchi não tem ciumeira, porque ele vai estar aprendendo. Mesmo ele vai fazer um upgrade no estágio dele, saindo daquela encrenca para sentar numa Ferrari. Já começa com o regulamento novo. O Alonso faz uma adaptação, ele já começa de Ferrari com o regulamento novo. É um menino que pode crescer muito, é um menino super equilibrado.
Eu também.
Que vai levar uma Starlet lá, já vai trombar com o das Astúrias.
Sim, sim, sim. Eu também.
Aí vai criar um clima desgraçado. O Rory Barney vai olhar e vai dizer, mas foi por isso que eu saí de Joanesburgo? Sabe? Volto para Cape Town pro meu barco. Ou não?
Opa!
Isso que Cape Town é perto de Belém lá. Entendeu? Então, não. Tá muito. O ideal é o menino.
Eu também.
Pega o Bianchi. Já pra ele é maravilhoso. Ele tem esse ano todo que é regulamento. Deixa o Alonso embora. Ele vem fazendo as corridinhas dele. Vai ganhar experiência, hora de voo. Vai ter um upgrade. A cabeça, o horizonte dele vai alargar terrivelmente. Sabe? O moleque é pegador. O moleque é brigador. Entendeu? E o que ele começar a encomendar, encher o saco do Alonso, é lucro. Porque o Alonso também daqui a 2 anos, se aguentar, via. Se aguentar, precisa ver se o Luca aguenta ele mais 2 anos. Porque se o projeto do ano que vem não der certo, Júnior, faz as contas.
Não, aí vai ser até engraçado. Vai ser até engraçado.
Então, aí sim, aí eles podem ter que poder trabalhar talvez um Vettel e um Adrian, um Lewis Hamilton para daqui a 2 anos, um outro piloto, sabe? A gente não sabe o que vai virar o Groselha. Você não sabe. Se o Groselha continuar assim, já tem gente no pé dele. É só o Groselha continuar assim. Então, a gente não sabe, Júnior. Então, muita coisa vai acontecer. Por isso que eu acredito, isso é minha opinião, que bom que você concorda, fico contente, espero que alguns internautas concordem também, mas os que não concordem, fiquem à vontade. Se achar que vale a pena, o Kimi é o grande nome, excelente, tá certo? Eu quero que abra uma vaga na Loss, para quem sabe o Felipe tem uma chance. Ou na Force India, entendeu? Que é uma equipe boa, mas porque também fica aquele ponto de interrogação. E será que vai ser assim o ano que vem? Então,
ano que vem completamente.
Vamos orar por Pai Genô.
Edgar, pole e vitória na NASCAR Sprint Cup em Watkins Glen.
Nossa, Watkins Glen, hein? Olha, eu vou no. Eu queria muito ir no Carlos Eduardo, mas não vou não. Eu vou lá no Marcos Ambrosi.
Eu vou de Juan Pablo.
Pronto, Juan Pablo. Eu vou de Marcos Ambrosi. Fica muito mais fácil assim.
Tá bom.
Juan Pablo e Juan Pablo.
Então até terça.
Super abraço, Júnior. Rapaziada, um abraço.
Valeu,
um
abração a todos.
Até mais, Júnior. Tchau,
querido. Um abraço.
chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing.